Senhoras e Srs. Deputados, vamos tentar reiniciar a nossa Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Como sabem, nesta segunda parte temos audição ao Sr. Ministro da Economia do Mar. Também cumprimento o Sr. Secretário do Mar, também que está connosco hoje, nesta Comissão. E como sabem também, nos termos do que está definido e que foi aprovado, e também o Sr. Ministro já conhece também os termos desta audição, teremos duas audições sucessivas. A primeira audição é sobre o tema da EFASEC, a requerimento da Iniciativa Liberal, e uma segunda audição sobre a plataforma para pagamentos do PRR pelo IAPMEI e os atrasos nos reembolsos dos apoios europeus, a requerimento do PSD, também aprovado nesta Comissão. E, portanto, iniciaremos de imediato a primeira audição e dou a palavra ao Sr. Ministro, que tem até 10 minutos para uma primeira intervenção sobre o tema da EFASEC, a propósito do requerimento da Iniciativa Liberal, que bem conhece.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados. É sempre um prazer estar aqui no Parlamento e podermos debater todas as preocupações que existem. O tema hoje, pelo menos no início desta audição, é a EFASEC. A EFASEC, como os Srs. Deputados sabem, houve uma intervenção do Governo anterior, do 22º Governo Constitucional, em julho de 2020, que determinou a nacionalização da EFASEC. No decreto-lei que estabelece essa nacionalização está claramente implícita uma estratégia também de saída, portanto é uma intervenção pontual relativamente a uma empresa que é estratégica para o funcionamento da economia portuguesa, que é estratégica para a transição energética, para a mobilidade elétrica, para tudo aquilo que o país está a fazer nesse domínio e que circunstancialmente, por questões exteriores à gestão da empresa e aos seus trabalhadores, não correspondeu a nenhuma escolha da gestão, enfrentou um colapso da estrutura acionista com o escândalo Luanda Leaks e imediatamente o sistema financeiro reagiu e, portanto, o trade finance da empresa estava em causa. Como é reconhecido por todos, penso eu, o trade finance para empresas deste tipo é absolutamente crucial para o seu funcionamento e foi essa intervenção que configurava logo uma estratégia de saída. Infelizmente, o primeiro processo de privatização que teve 23 companhias interessadas que assinaram acordos de confidencialidade, 10 propostas. A proposta inicialmente selecionada foi a da DST e por razões que se têm a ver com o comportamento da economia no processo pandémico, pós-pandemia e sobretudo depois em 2022 com a evolução absolutamente exponencial das taxas de juros mudaram as condições de funcionamento dos mercados financeiros e aquilo que estavam nas assumptions iniciais, nos pressupostos iniciais da DST para o negócio, não se puderam vir a verificar face a esta evolução muito desfavorável dos mercados financeiros. Portanto, esse primeiro processo falhou. Em novembro de 2022, como estarão recordados, há uma resolução do Conselho de Ministros que estabelece o segundo processo de privatização. Essa resolução enuncia com muita clareza quais são os critérios que devem proceder à seleção das propostas e esses critérios passam pela idoneidade e capacidade financeira do grupo que se apresentasse, pelo projeto estratégico que apresentasse face ao desenvolvimento da EFASEC para a continuação da marca EFASEC e continuar sediada em território nacional, protegendo os mais de 2 mil trabalhadores. É também um critério a minimização dos encargos financeiros para o Estado e a experiência que os grupos tivessem neste domínio de atividade. Esse processo de privatização demorou menos de um ano, terminou em outubro deste ano, com o anúncio de que a Mutares era a empresa vencedora. Queria referenciar aqui aos senhores deputados, e creio que é um elemento fundamental para compreendermos todo este processo, que nós trabalhamos sempre em interação com a Comissão Europeia e com a DDG-COM. Quando os Estados intervêm à luz dos tratados europeus nas empresas, têm que respeitar o artigo 107, que regula todo o funcionamento da União Europeia em termos das ajudas estatais. Portanto, nós estávamos numa situação em que não podíamos, de maneira nenhuma, correr o risco de ser interpretada a intervenção como uma ajuda estatal. É por isso que a intervenção do Estado foi configurada ao seu nível mínimo de fazer um suprimento de 10 milhões de euros à empresa para manter a empresa a funcionar. Era fundamental que a empresa continuasse a funcionar, pagasse aos seus fornecedores, desenvolvesse a sua atividade e não falisse, porque se falisse seria um problema gravíssimo não só para o Estado português, para a economia portuguesa. Foi isso que configurou esta intervenção mínima e, portanto, não se pode analisar a gestão do Estado neste processo como uma gestão normal, num processo normal, com todos os pressupostos que existem relativamente a isso. O pronunciamento da DGCOM e da Comissão Europeia foi muito claro relativamente a este processo. Há duas cartas, uma de junho de 2023 e outra de outubro, que dizem explicitamente que o processo que foi conduzido pelo Estado português, neste caso, foi um processo aberto, competitivo, transparente. A DGCOM reconhece que foi feito o teste do operador de mercado e diz explicitamente que qualquer operador de mercado faria a mesma escolha que fez o Estado português. A proposta da Mutares era a mais competitiva, era aquela que, para propiciar um retorno de dois dígitos ao investimento que o Estado fez na empresa, e, portanto, desse ponto de vista, o pronunciamento da DGCOM deu-nos conforto. Relativamente à EFASEC, já várias vezes discutimos aqui, e penso que alguns dos senhores deputados conhecem a empresa, ela é absolutamente chave, sobretudo no norte do país e na economia portuguesa. Queria só recordar aqui que esta empresa está umbilicalmente ligada a tudo aquilo que é o funcionamento das redes elétricas nacionais. Ela providencia os transformadores de potência, que são os dos melhores transformadores de potência que são fabricados no mundo e que são patente desta empresa e que alimentam toda a rede energética nacional. Ela fornece a EDP, fornece a REN, fornece as subestações também de transmissão de energia, é absolutamente crucial no funcionamento da nossa rede elétrica nacional. É uma empresa industrial, é um emblema da engenharia portuguesa. Queria recordar aqui que em 2021, nos Red Dot Awards, que é um concurso internacional para empresas dessa área, ganhou grandes prémios. Um dos prémios é o mecanismo de segurança que estabeleceu para todo o sistema de transporte ferroviário na Suécia, que ganhou um dos principais prémios internacionais. Tem também uma outra área, que é dos transformadores modulares, que a empresa está a desenvolver e foi reconhecida internacionalmente pelo seu valor. E, portanto, chegados aqui, o que é que nós temos? Temos um negócio que foi desenvolvido pelo Estado português, em interação com a DGCOM, e que se configura no seguinte: durante os anos de intervenção do Estado, o Estado pôs na empresa suprimentos da ordem de 10 milhões de euros por ano. Isto configura, no fim dos 20 meses, cerca de 200 milhões de euros que o Estado português pôs na empresa. Entretanto, pelo facto da empresa estar a funcionar, nós tivemos 2 mil trabalhadores que continuaram nos seus postos de trabalho. O Estado português recebeu, em termos de IRS e de contribuições para a segurança social da empresa, neste período, cerca de 100 milhões de euros. Chamo a atenção que a EFASEC tem à sua volta todo um ecossistema que é absolutamente crucial no funcionamento da economia portuguesa, porque são mais de 2.800 empresas, muitas PMEs, que são fornecedores da EFASEC. E neste período a EFASEC pagou a essas empresas 443 milhões de euros em termos dos seus contratos. Queria referenciar ainda, pelo facto da empresa existir, ela soube ganhar ao longo destes anos cerca de 845 milhões de euros em novos concursos. E ainda recentemente ganhou um grande concurso com a RTE, que é o operador de transmissão das redes elétricas em França. Ganhou um em Espanha, de cerca de 25 milhões de euros, também na transmissão das redes elétricas. E queria chamar a atenção que no dia 4 de dezembro a EFASEC anunciou que terminou o seu grande projeto na Dinamarca para o sistema elétrico dinamarquês e para fornecimento de transformadores de potência à volta de 25 milhões de euros, e foi dada na Dinamarca, num processo concorrencial, foi dada a EFASEC, que ganhou o projeto para desenvolver no Midtland, no norte da Dinamarca, a nova rede de carregamento para os comboios elétricos. Os comboios elétricos são também cruciais para o futuro, nós temos que fazer esta transição energética. A EFASEC está na primeira linha, este também é um projeto pioneiro, são comboios que vão funcionar com baterias e o sistema de carregamento vai ser fornecido pela EFASEC. Relativamente ao fecho do negócio, era vital, e com isto termino, fazer a reestruturação financeira da empresa para dar condições à empresa para continuar a operar. Nessa reestruturação financeira, queria chamar a atenção das senhoras deputadas e dos senhores deputados, que nós tivemos uma contribuição muito significativa da banca, dos obrigacionistas, dos bancos, também no trade finance novo que foi negociado, e também do comprador. No total, este sistema fez um esforço financeiro de 204 milhões de euros, sendo que os bancos e os obrigacionistas perdoaram a sua dívida, e portanto são cerca de 36 milhões desta área. Depois há o trade finance novo que foi negociado. Tivemos que mobilizar o sistema bancário para providenciar uma nova arquitetura de trade finance para a empresa continuar a operar, de cerca de 95 milhões de euros. O comprador também tem o seu próprio trade finance com 60 milhões de euros de garantias e mais 15 milhões de euros de investimento. Isto configura os tais 204 milhões de esforço desta parte, a que acresce os mais de 300 milhões que os acionistas privados que estavam na IFASEC perderam. Portanto, aqui não é só a exposição do Estado português, chamava a atenção que é um esforço conjunto de todos os operadores, incluindo os operadores privados, para chegarmos aqui. O que é que o Estado fez no encerramento da IFASEC? Tivemos um investimento no fecho de cerca de 201 milhões de euros, a que acrescem 30 milhões de euros de contingências, e a isto tem que se deduzir a anulação da linha de garantia que o Estado tinha na empresa de 72 milhões de euros. Portanto, o esforço final corresponde a 150 milhões de euros e, na sua globalidade, nós estamos a falar aqui de 350 milhões de euros. Claramente, no processo competitivo e no facto de se passar o teste de mercado, também fizemos as simulações, como é que o Estado português pode recuperar parte deste investimento para diferentes valores de valorização da empresa, e é muito claro que a partir dos 300, 350 milhões de euros do Enterprise Value, nós podemos recuperar grande parte do investimento que o Estado português colocou na empresa. E, portanto, eram basicamente estas as minhas palavras iniciais para os senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua intervenção inicial nesta audição sobre o tema da EFASEC. Cabe ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal colocar as questões nesta primeira inicial, nesta ronda inicial. O Sr. Deputado Carlos Manuel Espinho tem então cerca de 6 minutos para colocar as questões. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, restantes deputados. A EFASEC já estava mal quando a Isabel dos Santos entrou, agravou ainda os seus problemas quando ela teve que sair devido à questão da Luanda Leaks, e dali pensava-se que não podia descer mais, que dali não se podia descer mais, mas caiu e desceu bastante. Desde a nacionalização viu as encomendas da unidade de automação cair cerca de 67%, da unidade de transformadores cair 73%, unidade de mobilidade elétrica caiu 80%. Só de 2021 para 2022, numa altura de forte recuperação económica, as encomendas caíram 50%. Porquê é que isto aconteceu? Vamos tentar perceber exatamente porquê é que isto aconteceu. Aconteceu porque o primeiro passo foi deixar de se pagar a fornecedores, incluindo quando o dinheiro do Estado entrava, porque quando o dinheiro do Estado entrava, entrava para pagar alguns fornecedores e não necessariamente aqueles fornecedores que eram os fornecedores essenciais para manter a produção. O que é que aconteceu aos fornecedores que não eram pagos? Deixaram de fornecer, que é o que acontece normalmente. A produção parou, as pessoas foram para casa ou estavam lá sem ter grande trabalho para fazer, as encomendas, por consequência, não foram entregues, como as encomendas não eram entregues, deixaram de entrar novas encomendas. E foi assim que se destruiu a EFASEC. E destruiu-se a EFASEC perante a supervisão do Estado português, enquanto o Estado português era responsável pelo que estava a acontecer na EFASEC. Nós tivemos empresas tecnológicas portuguesas que contavam com o fornecimento de transformadores e outros produtos da EFASEC, viram a entrega adiada até nunca, e não puderam esperar, cancelaram, tiveram que ir fora do país. Nós tivemos clientes que se perderam para sempre, porque há relações de confiança que nunca voltam. Nós ainda temos muitos pequenos fornecedores de EFASEC à espera, meses, às vezes anos, enquanto viam o dinheiro que o Estado lá metia a ser usado para outros fins. Mais uma vez, tudo isto aconteceu sob supervisão do Estado português. Foi com esta gestão que o Estado português permitiu que a EFASEC se arrastasse anos a consumir dinheiro dos contribuintes. Mas esta gestão tem que ter um nome, e era importante que o Sr. Ministro dissesse aqui quem era o responsável direto do Estado por supervisionar a gestão da EFASEC. Quem era a pessoa que estava lá? O Estado metia 10 milhões de euros todos os meses. Será de esperar que estivesse lá alguém, em nome do Estado, a supervisionar as decisões de gestão que eram feitas? Havia alguém? Essa é a minha primeira pergunta. Quem era essa pessoa? Em relação ao acordo com a Mutares. Na altura em que o acordo foi anunciado, nós pedimos aqui, na Assembleia da República, os detalhes dessa oferta. O senhor ministro recusou-se a dar esses detalhes, pedindo sentido de Estado para salvaguardar os interesses do país, afirmando que anunciar aspectos essenciais do processo de venda poderia fazer descarrilar essa mesma venda. Mas não pensou no interesse do país quando anunciou com toda a pompa um negócio que não estava assegurado ainda e que não estava terminado. O que fizeram nessa altura, ao fazerem esse anúncio público, ao dizerem que iriam vender a Mutares, foi colocarem-se nas mãos da Mutares e dos credores que sabiam que tinham o governo na mão, porque qualquer recuo a partir do anúncio público deixaria o governo numa posição politicamente muito frágil. E eles aproveitaram essa capacidade negocial fantástica e fizeram um grande negócio à custa dos contribuintes. Enquanto o Estado perdeu cerca de 359 milhões de euros para manter direitos sobre 2/3 da futura venda da empresa, a Mutares, para garantir o restante terço, precisou de injetar 15 milhões. 15 milhões para ter acesso a 1/3 de uma futura venda. Enquanto os obrigacionistas, num cenário de insolvência, se arriscavam a perder tudo, neste cenário, com o poder negocial todo que o governo lhes deu, perderam 10%. 10% de uma empresa que podia ter entrado em insolvência. Estamos a falar de credores que não eram prioritários e perderam 10%. Porquê? Porque sabiam que podiam bloquear um negócio que o governo já tinha anunciado e que por isso não podia voltar atrás. Foram dezenas, talvez centenas de milhões de euros que esta tomada de posição do governo pode ter custado aos portugueses. Por isso, eu tenho umas últimas perguntas que era importante que me dissesse. Falou aqui num retorno de 2 dígitos em relação ao investimento que o Estado lá fez. A que investimento estamos aqui a falar? Vamos ter um retorno de 2 dígitos em relação aos 359 milhões de euros que o Estado lá injetou? Retorno de 2 dígitos? Ou só em relação aos supostamente 200 milhões de euros que foram o investimento final? Mais importante do que isso, qual é a diferença entre o acordo final assinado e a best and final offer que foi anunciada pelo Sr. Ministro? Porque agora, o Sr. Ministro, ao contrário do que dizia há uns meses, já pode dizer quais eram as condições da best and final offer, porque já não coloca em causa a questão negocial. Digam-nos quais foram as condições da best and final offer e quais são as condições do negócio final.
E para concluir, deputado?
Se tem conhecimento de uma carta que foi enviada à parte pública, só para concluir, dizendo que o dinheiro injetado foi enviado pelo, salvo erro, por um funcionário chamado Rui Lopes, que não tinha ido para fornecedores essenciais. Se tomou conhecimento dessa carta que foi enviada à parte pública e se tomou a ação sobre essa questão? E última pergunta, caso isto corra mal a Mutares, caso a Mutares não consiga gerir bem a EFASEC, coloca a possibilidade do Estado voltar a injetar dinheiro na empresa?
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Magalhães Pinto. Sr. Ministro, para responder, tem o mesmo tempo, então 6 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, do ponto de vista epistemológico, é muito interessante toda a sua análise. O Sr. Deputado pega num ou dois pontos que podem ser menos positivos ou negativos e depois extrapola. E é por isso que tudo o que diz se desmorona contra os factos. Nada faz sentido no que diz. O Sr. Deputado diz que a empresa perdeu valor. Claro que a empresa perdeu valor. O Sr. Deputado não se pode abstrair. Nós tivemos uma pandemia. A pandemia, quando a empresa é nacionalizada, o PIB do país caiu. Não conseguia privatizá-la. O Sr. Deputado não se pode esquecer que em 2022 teve uma guerra na Ucrânia, teve uma crise inflacionista, teve uma crise das matérias-primas. Na sua análise, é por isso que as suas análises, Sr. Deputado, com todo o respeito, são muito débeis, são muito frágeis. O Sr. Deputado isola uma parte da realidade, extrapola tudo o resto. E, portanto, não, o país... Sr. Deputado, podemos discutir isso tudo. O que eu lhes podia chamar a atenção, e há um livro que lhe recomendo, que é o Factfulness, é a fiabilidade dos factos, e que explica muito bem todo o seu raciocínio. O Sr. Deputado é atingido por uma notícia negativa do jornal e outra. A partir dali tece uma visão apocalíptica da realidade. A realidade não é assim. E tudo, Sr. Deputado, tudo na sua análise, com todo o respeito, entronca no seguinte. O Sr. Deputado diz, a EFASEC, o Sr. Deputado disse aqui com toda a clareza, a EFASEC devia ter ido à falência. E é esse credo neoliberal. E o senhor tenta impor. Não disse aqui nesta EFASEC, o senhor queria mandar 2 mil trabalhadores para a falência, queria mandar uma das maiores empresas de tecnologia. Eu ouvi-o com toda a atenção. Não, vou responder às perguntas se me deixarem.
Sr. Ministro, se me permite, tenho mesmo que interromper. Sr. Deputados, eu não, tento não interromper quando há uma pequena intervenção, mas sistemático não pode ser. Portanto, vamos ouvir, Sr. Ministro. Sr. Ministro, faz favor.
Portanto, as questões são muito claras. É evidente que nesta conjuntura difícil a empresa perdeu o valor, mas conservou a sua capacidade, perdeu alguns clientes, é certo, vai voltá-los a ganhar. Os exemplos que eu dei aqui são de projetos que continua a ganhar, não só em Portugal, no mundo. Ganha em Espanha, ganha em França, ganha em tal. Portanto, na sua visão, Sr. Deputado, tudo o que diz sobre a incapacidade da empresa choca contra a realidade. A realidade mostra que é uma empresa que está a funcionar, tem tecnologia de ponta, continua a vender, ganhou um novo projeto na Dinamarca, como lhe disse, numa área que é extremamente difícil. Portanto, esse aspecto é importante. Segunda questão, o Ministro da Economia e do Mar, a posição em todo este processo, em articulação com o Sr. Ministro das Finanças, é assegurar a estabilidade financeira e comercial da empresa, assegurar sempre para ela ter condições de valia no mercado e podermos vender, assegurar que os postos de trabalho iam se manter, assegurar que o core das competências tecnológicas iam se manter. Isso verificou-se. Quem exerce as funções acionistas do Estado é a par pública sob tutela do Ministério das Finanças. E nós temos uma interação, o Sr. Ministro das Finanças e a equipa, continua. Os detalhes que diz da vida da empresa, desta carta, do Sr. Rui Lopes, não sei o quê, esses detalhes são da vida da empresa, não têm significado nenhum face ao contexto. Sobre a questão, Sr. Deputado. O Sr. Deputado diz que foram pagos uns fornecedores e não foram pagos os outros. Claro que uma empresa que está em dificuldades tem que escolher os seus fornecedores para preservar a sua capacidade de funcionamento. Depois o Sr. Deputado diz sobre o poder negocial do Estado. O Estado salvaguardou o seu poder negocial. Não sei se o Sr. Deputado tem na sua configuração a seguinte análise. Nós fizemos aqui uma negociação multidimensional que é complexa. É negociar com o novo comprador, é negociar com os acionistas anteriores, é negociar com os obrigacionistas, é negociar com os bancos. Sr. Deputado, nunca vê, é raro ver negócios em que os obrigacionistas reconhecem perdas. Tem perdas aqui. É raro ver negócios em que os bancos reconhecem perdas. Os bancos tiveram, da dívida não garantida, tiveram um perdão de dívida de 80%. E a parte não garantida da dívida garantida, mais 10%. Os obrigacionistas perderam 10% do seu investimento. E, portanto, para si, isto não vale nada. Relativamente ao valor da empresa, Sr. Deputado, o valor da empresa, nós temos vários cenários das potenciais recuperações de investimento para o Estado e para a Mutares. Portanto, se a empresa valer 220 milhões de euros, ela vai proporcionar ao Estado uma recuperação de 154 milhões de euros. Se valer 310, vai recuperar 303. Se a venda for na ordem dos 400 milhões, o Estado recupera praticamente os 350 milhões que pôs lá. E, portanto, são as análises que estão feitas. Foi o teste do operador de mercado, à luz dos mecanismos que a própria DGCOM validou. E, portanto, se não reconhece também competência à DGCOM, tenho respeito, não reconhece competência a ninguém. E, portanto, eu penso, basicamente, Sr. Deputado, das suas perguntas, é o que se me oferece dizer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, faz favor.
A final offer da comparada com o BAF foi melhorada. A Mutares, no início, queria, em termos de garantias do trade finance, cerca de 40 milhões, que conseguimos 60 milhões. O mecanismo de cascata de partição de valor também foi muito valorizado. Atenção que o valor que for criado na empresa, 3 quartos, vem para o Estado, e se amanhã houver uma distribuição de dividendos, o Estado recuperará 3 quartos desse valor que venha a ser distribuído. E, portanto, foi um mecanismo que foi montado e eu penso que foi a melhor solução. E queria lhe dizer, Sr. Deputado, com todo o respeito, isto é um processo concorrencial e competitivo das várias propostas. E é um processo complexo. E eu queria dizer aqui que a equipa da par pública, a equipa do Estado português, do Ministério das Finanças e da Economia que participaram, é uma equipa de alta qualidade e que conhece bem estes processos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Cabe agora ao PSD colocar as questões da primeira ronda. Sr. Deputado Paulo Reis Oliveira tem a palavra para 7 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente. As senhoras e os senhores deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, esta audição é diferente das outras porque não é tanto fiscalização, é quase mais de avaliação. Aliás, pareceu-me vê-lo com um ar bastante aliviado, ou como eu entendo. Se calhar estou enganado. Sr. Ministro, quando nós pensarmos, quando a história fizer história, e nós pensarmos nos 7 pecados capitais da economia portuguesa no consulado de António Costa, eu estou convencido que a EFASEC será um deles. Tem parecenças várias com a questão da TAP, embora algumas diferenças significativas. Admito que o Sr. Ministro herdou um problema grave que tentou resolver da melhor maneira possível, portanto não está em causa, obviamente, a sua seriedade intelectual ou profissional, está em causa a solução política e o impacto para os portugueses. Começando pelo princípio, para evitar já alguma demagogia barata. É fácil, é que é uma empresa estratégica, dispõe de know-how muito importante para o partido, para o país, um conjunto de patentes alargado, prestígio internacional, e justificava a intervenção do Estado? Sim. O PSD acompanhou a intervenção? Sim. E, portanto, sobre isso não temos dúvida nenhuma. Queríamos salvar a empresa, os postos de trabalho? Sim. Só que o PSD foi logo enganado. O PSD e os portugueses foram logo enganados. Quando nos venderam que havia apenas um problema reputacional devido ao Luanda Leaks e, portanto, era uma empresa perfeitamente viável, com muito prestígio e que tinha resultados positivos. Não foi verdade. E não era verdade. É fácil é que acumula 100 milhões de prejuízo em 19 e 20, desses dois anos seguidos. E acontece uma coisa que para nós, também foi um outro pecado capital dentro destes pecados capitais, que foi o seguinte. Detendo o Estado 71%, e sendo uma operação de entrada e saída, porque era para 6 meses ou 8 meses, isso falhou redondamente. É uma enorme derrota política. É uma enorme derrota política para o Governo e é uma enorme derrota política para os portugueses, que mais uma vez pagaram a derrota política do Governo. Mas, detendo o Estado 71%, o Estado não podia ser o acionista que se limita a pôr dinheiro. Convinha que também administrasse. E aquilo que nós sentimos, e eu estive lá, eu falei com eles, eu não estou a falar de cor, eu falei com eles, o problema é que a manutenção da empresa não foi manutenção da empresa, foi pagar salários. Ou seja, como a empresa não foi mantida naquilo que eram valências essenciais, que era a prestação de garantias e o fornecimento de materiais que permitia ir aos concursos e cumpri-los, aquela empresa durante anos esteve a incumprir concursos com penalizações violentas. É só ir lá e perguntar, mas a empresa não conseguia sequer prestar garantias para concursos aos quais concorria, porque não tinha essa capacidade. E o Estado, esta maneira do Estado de calar quem fazia barulho, que eram os trabalhadores, mas não injetar na empresa o dinheiro que a mantivesse realmente a funcionar, retirou-lhe valor. Retirou-lhe tanto valor que a empresa estava, a certa altura, em falência técnica. Dito isto, a solução foi uma solução péssima. E falhada a primeira tentativa de privatização, entramos na segunda. E na segunda, mais uma vez, Sr. Ministro reconhecerá que o PSD tem uma atitude exemplar. Vossa Excelência recorda-se que, a meio do concurso, quando veio ao Parlamento e pediu sentido de responsabilidade, porque a negociação, ela mesma, tem que ser reservada, só não faz sentido. E, portanto, se nós viemos para aqui expor as nossas melhores expectativas, nós rebentamos com a negociação, o PSD respeitou escrupulosamente isso. Mais nenhuma pergunta lhe fiz. Eu que lhe vinha perguntando para lhe fazer que a cada audição, nunca mais falei no assunto e permiti que o Governo fizesse até ao fim e sem desculpas, a sua negociação. E quando nós chegamos ao fim, e de facto eu partilho aqui da posição da Iniciativa Liberal, que o Governo, de certa forma, ao precipitar-se para os braços de um único concorrente, avisando com 3 meses que era assim, ainda para mais fazendo uma coisa um bocado obtusa, que é, anuncia publicamente para que saiba publicamente, e quando publicamente se pergunta mais informação, diz, não queremos dizer, para que é que fizeram a conferência de imprensa, mais bem ter estado quietos. E nós chegamos ao fim disto tudo, e temos uma empresa, e lá vamos nós, sempre a reboque do Covid e da Ucrânia, que serve também para tudo, chegamos ao fim e dizemos, este negócio é um negócio bom, mas a pergunta é, este negócio é um negócio bom, dado na empresa que vocês trouxeram até aqui. E esse caminho foi um caminho que também ajudou a desvalorizar a própria empresa. A juntar a isso, de facto, quando nós olhamos para isto tudo, também percebemos que quem impacta de forma mais grave aquilo que é o resultado final é de longe o Estado português. A Mutares injeta 15 milhões, 60 milhões em garantias, isso não compara minimamente com aquilo que o Estado português lá pôs e porá, e mais do que isso. Sr. Ministro, para além de ministro já foi muitas coisas e, portanto, creio que partilhará comigo que é preciso uma grande dose de otimismo para dizer que o Estado recuperará em grande parte aquilo que lá injetou. Ou seja, esta intervenção feita por uma empresa muito viável, que não era, feita por 6 meses, que não foi, numa negociação que redunda assim, é uma coisa que os portugueses têm que considerar. Vocês enterraram lá 350 milhões e a solução no fim, com todos os meios de cada um, a solução global no fim foi uma solução péssima para nós. E que, aliás, levanta duas questões, que é, oh meu Deus, quando for a próxima, ainda bem que o governo não é este, porque se na próxima resultado é este, nós vamos ter, em vez de 7 pecados capitais, passaremos para 9 ou passaremos para 10. E, portanto, o que lhe pergunto é, se Vossa Excelência estivesse no comando da operação desde o início, se se rever naquilo que foi feito a cada momento, nomeadamente no momento número 1, que foi quando foi decidida a operação. Termino, Sr. Presidente, chamar a atenção de uma coisa de que ninguém fala e que me parece também é uma equação que deve ser considerada. É que o Estado português chegou lá e disse a alguém, dá cá os 71% passam a ser meus, e eu presumo que isso não funciona exatamente assim. Alguém ficou sem uma participação de 71%, isso redundará num qualquer valor, num qualquer saldo, numa qualquer valorização, que eu não vejo considerada em lado nenhum. Seria oferecida a participação? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, faz favor.
Sim. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Portanto, sobre a questão da solução e aquilo que o Sr. Deputado, portanto, analisa aqui, o que eu tenho a dizer é que nós prestamos também muita atenção em termos da solução ao projeto que os vários concorrentes apresentaram para a EFASEC. E queria chamar a atenção para o projeto da Mutares e o conforto que dará sobre a capacidade de recuperação da empresa. A Mutares, quando apresentou o seu projeto, eles estudaram muito bem a EFASEC e, portanto, têm um projeto que é para diversificar as exportações da EFASEC nos mercados internacionais, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos da América. É uma estratégia que está concentrada nos produtos da empresa e no marketing desses produtos, que é uma coisa que nós em Portugal ainda não fazemos bem e que, feito bem, pode potenciar e, digamos, a penetração da empresa em múltiplos mercados. Eles identificaram muito bem não só os transformadores de potência, mas tudo o que é equipamentos, aparelhagens, o sistema de automação que a EFASEC tem desenvolvido e a parte da mobilidade elétrica. E desenvolveram um programa em que, nas 32 empresas do portfólio do Grupo Mutares, identificaram aquelas do grupo ou aquelas com que eles se relacionam que podem ser usadas como plataformas de projeção destes produtos. Para lhe dar uma ideia, a Lapeyre e a Arriva são duas das maiores empresas do mundo na parte dos carregamentos elétricos e vão agora trabalhar com a EFASEC para potenciar os seus equipamentos. A Toshiba, que é um grande operador que trabalha com a Mutares e tem presença em todas as utilities na Europa, sobretudo na Europa Central e Europa do Norte, vai potenciar ao nível do desenvolvimento e expansão dos transformadores de potência. Depois tem a Guascar, que tem motores a gás para centrais de biomassa, a EFASEC também trabalha nesse domínio. Tem, portanto, aqui as sinergias que eles veem e que podem potenciar o desenvolvimento da empresa. É face a essa situação, e o Sr. Deputado tem toda a razão, assim como o deputado Carlos Guimarães Pinto, a EFASEC vinha-se a deteriorar. Eu tenho aqui os números, nós não podemos esquecer que as vendas da empresa em 2018 eram 433 milhões de euros. É evidente que em 2020, quando o Estado intervém, as vendas já tinham caído cerca de 45% para 237 milhões de euros. E em 2020, já tinham um EBITDA negativo de 24 milhões e um resultado líquido negativo. Portanto, quando o Estado entra, já havia aqui estes condicionalismos. E isto tem a ver também com tudo aquilo que tinha a ver com a confusão que existia com a estrutura acionista, a estratégia, enfim, tudo o que se passou. Isso foi exponenciado depois pela crise e pelo Luanda Leaks. Queria só chamar a atenção que, em termos da gestão pública, em 2021 as vendas da empresa foram 224 milhões. Quer dizer, quando o Estado apanhou eram 237, há um declínio, um ligeiro declínio, mas houve uma sustentabilidade. Em 2022 caíram E é evidente que, portanto, tem a ver com tudo aquilo que já mencionei aqui. De qualquer maneira, eu não estou aqui a dizer que nós temos um cenário cor-de-rosa. Mesmo que a solução que foi encontrada é um cenário cor-de-rosa. Não é. O investimento que o Estado fez no fecho deste negócio, 201 milhões de euros, portanto, não é um depósito a prazo. Tem riscos, vai depender tudo da evolução da empresa, da evolução da economia. O que eu estou a dizer aqui é que nós selecionamos a melhor oferta. E a melhor oferta da Mutares, com a experiência que eles têm, com a atividade que têm nos mercados internacionais, sobretudo com aquilo que podem fazer em termos da promoção da empresa e do marketing, pode abrir uma via para o futuro. É evidente que temos preocupações, partilhamos essas preocupações, mas dentro deste cenário, acho que foi a solução melhor que foi encontrada. Eu acredito que a EFASEC, face ao know-how que o Sr. Deputado reconhece, aliás, o PSD desde o início, que eu estive a ler as atas do debate parlamentar de janeiro de 2021, e posso ler aqui o que é que o deputado Emídio Guerreiro disse nessa altura. O deputado Emídio Guerreiro disse coisas que me parecem muito importantes, porque ele diz que foi a perda de credibilidade do acionista principal, colocou a empresa numa situação difícil. Não foi por falta de clientes, não foi por falta de encomendas, não foi por razões operacionais, não foi por problemas internos de desenvolvimento de produtos e da sua produção. Foi porque as circunstâncias próprias da vida principal acionista impediram a empresa a aceder a financiamento bancário. Sr. Deputado, aqui há reconhecimento que o impacto maior, e é isso que eu aqui tentei suscitar, o impacto maior que tem para empresas desse tipo é no trade finance. Se eles não têm financiamento bancário, não vá. E depois o deputado Emídio Guerreiro também diz, a FASEC foi, é e será uma empresa bandeira da economia portuguesa, e, portanto, há muito tempo que deixou de ser apenas uma referência na indústria nortenha. E nós temos todos os elementos para isso. Portanto, a minha asserção aqui neste sentido é, compreendendo que há riscos, que há imponderáveis, que há preocupações, esta foi a melhor solução. E, para mim, o que me dá muito conforto é saber que nós temos 2 mil trabalhadores que continuam a trabalhar, uma empresa continua a operar, continua a ganhar projetos, que neste espaço de tempo pagou 443 milhões de euros a 2.800 fornecedores, que ganhou 845 milhões de euros de novos projetos e que é um centro de criação de valor. E esta empresa está no cerne da transformação do paradigma energético em Portugal. Ela é muito relevante não só para a rede elétrica nacional, para a distribuição, para tudo aquilo que ela faz, mas é relevante para o que está a fazer na mobilidade elétrica, nas centrais de biomassa, nas centrais fotovoltaicas, em toda a transformação do paradigma e também na ferrovia. Chamo só a atenção para que a EFASEC é das empresas mais avançadas do mundo na criação de sistemas de segurança para a ferrovia, que foram testadas na Suécia e foi o motivo do prémio internacional no Red Dot Awards. Portanto, nós não podemos, desculpem, nós não podemos só minimizar uma empresa como essa, não é o caso do Sr. Deputado, que sempre apoiou e a empresa e sabe perfeitamente qual é o impacto que a empresa tem, não só na região norte, mas em todo o país. E ainda por cima tem impacto no sistema científico e tecnológico português, porque continua a registrar patentes, continua a inspirar uma série de projetos. E, portanto, era basicamente isso, Sr. Deputado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Cabe agora ao Partido Socialista, ao governo do Partido Socialista. Deputado José Carlos Barbosa, tem 7 minutos, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, meu caro amigo, e Srs. E Srs. Deputados. Falámos de Portugal, eu começaria pela Alemanha e vou ler um título de um jornal que dizia: desastre eólico leva Siemens Energy a solicitar apoio estatal de 16 bilhões de euros. Na Alemanha, os políticos de direita à esquerda percebem a importância das suas empresas tecnológicas e salvam-nos. Em Portugal, aquilo que vemos é que alguns políticos preferem fazer a sua habitual chicana política. Eu, desde que cheguei cá há 2 anos, aquilo que mais ouvi o Sr. Ministro falar nas audições é sobre a EFASEC e utilizamos a EFASEC para toda a chicana política. E agora que estamos em épocas de eleições se houver um governo de direita, claro que não vai haver, não é? Porque os portugueses sabem que a direita não tem soluções para o país, percebem a barafunda que seria a EFASEC, não é? A Iniciativa Liberal fecha-se. O PSD a Norte, e percebemos que o deputado Paulo Rios conhece muito bem a EFASEC, percebe que é preciso salvar a empresa e é preciso salvar os trabalhadores, tem uma posição clara que a empresa deve continuar. O PSD a Sul, Joaquim Sarmento, diz... O Sr. Ministro disse que era um dia feliz, mas não foi um dia feliz para os portugueses nem para os contribuintes portugueses. Ou seja, o Joaquim Sarmento dizia: feche-se.
Já o Chega é clarinho nas ideias, se bem que o Chega agora está mais moderado, não é? O Chega, há meio ano atrás, dizia aqui o seu deputado do Chega, fez-se. No caso da TAP, era, batia no peito e dizia vermelho e verde, e a TAP é portuguesa. Tem lá um sindicato, ainda não conseguiram arranjar nenhum sindicato, não tem FASEC, por isso fez-se. É esta a estratégia do Chega. E também percebemos aqui uma coisa clarinha como a água. O deputado Carlos Guimarães Pinto falou muito bem, e depois mostrou ali alguns conceitos, que a empresa não tinha capacidade para comprar matéria-prima. É verdade, isso é uma das verdades. O Estado, de forma envergonhada, ou talvez limitado pelas entidades europeias, metia lá 10 milhões, e se fosse na Alemanha metia 20. 10 milhões para pagar aos seus trabalhadores e 10 milhões para pagar à sua matéria-prima. E não tinha vergonha de o fazer. Só que aqui em Portugal, muitas das vezes temos vergonha porque andamos nesta chicana política. Andamos aqui com medo de investir, andamos aqui com medo de meter capital a sério para recuperar a empresa. Claramente, como uma empresa destas precisa de pagar os salários, precisa de inovar e precisa comprar a matéria-prima para poder vender. Isso foi o que o deputado Paulo Rios disse, mas não é o que o PSD diz, porque Joaquim Sarmento diz uma coisa totalmente diferente. Nós sabemos que, e depois fazendo uma análise, agora falando, Sr. Ministro, de engenheiro para engenheiro, não é? Eu não sou especialista em economia, não sou especialista em Excel, agora há uma coisa que eu sei, é que se nós perdemos a IFASEC, neste mercado ferroviário, neste mercado de energia, há muito poucas empresas a competir. Isso significa que estes concursos, muitas das vezes, não estão da IFASEC, o Estado português, as empresas portuguesas têm de pagar 10 vezes mais. Eu dou-lhe um exemplo, uma pequena peça, uma valva do comboio pendular, no mercado nacional, construída por empresas portuguesas, custava 500 euros e no mercado internacional, num fornecedor, custava 10 mil euros. É esta a diferença, às vezes é de 1 para 10. Uma pessoa comprar um sistema de telemática para ferroviário na IFASEC custa 10 vezes menos, 20 vezes menos. E depois é o tempo de entrega, a capacidade de entrega, o tempo de resposta à entrega. Nós andámos décadas, por exemplo, a desinvestir na ferrovia e em 2015, quando cá chegámos, percebemos que a ferrovia estava a colapsar, depois de Sérgio Monteiro, que só pensava naquelas tentativas de privatização e de encostar material circulante. E a IFASEC também foi fundamental em todo este processo ferroviário. Há um conjunto de subestações, olha, por exemplo, a subestação de Sete Rios, nós queremos reforçar a oferta dos comboios nestas redes, e a única forma de fazermos isso é termos mais potência para dar aos comboios, é reformularmos toda a rede energética. Temos, por exemplo, as obras na linha do Oeste que temos que reformular. Temos as obras na linha da Beira e Alta e são projetos da IFASEC. Se a IFASEC caísse, sabe o que é que acontecia, não é? Os projetos caíam, as adjudicações caíam, era preciso lançar novo concurso e as obras ainda atrasavam mais. Por isso, nós quando estamos a discutir isto, temos de ser pragmáticos e perceber que a IFASEC é estratégica para o país. Se não comprarmos a IFASEC, vamos depender de empresas estrangeiras e vamos pagar muito mais. E quando falamos dos 400 milhões, todas as externalidades positivas que temos em comprar a IFASEC, e não digo só o preço de compra, que é muito mais baixo, o tempo de resposta, a capacidade de fazerem um sistema à medida. Muitas vezes não há sistemas à medida. Temos dificuldade em arranjar um conjunto de fornecedores que façam sistemas à medida. Outra coisa que o Sr. Ministro disse muito bem foi a questão da IFASEC, junto a Mutares, tem um conjunto de empresas que vão ajudar a construir sistemas. A IFASEC faz os transformadores, depois a parte de controle será feita por outras empresas, a parte de software será feita por outras empresas. E depois, nestas coisas da economia, não sendo eu especialista de economia, nem sendo eu militante da IEL e discordando completamente, como é óbvio, nós não devemos só olhar para o Excel, devemos olhar para as pessoas. E uma empresa como a IFASEC não é um grupo de dois amigos engenheiros que acabam o curso da faculdade e criam uma empresa com este know-how. Se a IFASEC desaparecer, desaparece como desapareceu a Sorefam e outro conjunto de empresas, porque depois não há capacidade de duas ou três pessoas que inovam e que têm boas ideias construir um império destes, uma capacidade tecnológica desta. E depois há outra coisa. A IFASEC, além de inovar, de desenvolver, é uma autêntica, eu tenho dito muitas vezes, é uma autêntica escola de engenharia. No Porto temos das melhores faculdades de engenharia do país, formamos engenheiros como nunca, e a IFASEC arrisca ao receber esses engenheiros, muitas vezes com pouca experiência, a IFASEC dá-lhe experiência, e depois muitas destas pessoas criam pequenas empresas tecnológicas e vão desenvolvendo, vão criando emprego. Ou seja, não são só os 2 mil empregos, são os milhares de empregos que existem ao lado, são as centenas de empresas que são formadas a partir da IFASEC. Sr. Ministro, a pergunta que lhe faço era, e é simples, que é que perdíamos se perdêssemos em FASEC, que diga claramente, e que não tenha vergonha de dizer que investimos para mais tarde recuperarmos. E tenho a certeza que vamos recuperar esse dinheiro e não estamos a atrasar as obras que já estão adjudicadas. Isso é dinheiro, isso representa tempo e representa a economia, porque as pessoas querem ir para o trabalho, querem ir de forma económica, querem ir de comboio, e nós sabemos que as cidades estão completamente entupidas, que há décadas que não fazemos linhas urbanas no país, e aquilo que nós devemos fazer é reforçar, aumentar a frequência, dar mais comboios, baixar os preços. É isso que devemos fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Sr. Ministro, para responder, faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Eu estou inteiramente de acordo. Quando a gente analisa o perfil da EFASEC, a EFASEC é central, como já tentei dizer aqui, em tudo o que é a nossa rede elétrica nacional. Portanto, o sistema de transmissão da rede elétrica nacional, os equipamentos primários e secundários são fornecidos pela EFASEC. Não são só os transformadores de potência, são as subestações, é o software, é todo o design. Mas a EFASEC vai muito mais do que isso. Ela assegura não só estes sistemas vitais da rede elétrica nacional, que é fundamental para o funcionamento da economia portuguesa, e, portanto, se nós perdêssemos a EFASEC, significaria que todos estes equipamentos teríamos que arranjar noutras partes do mundo, a preços muito mais competitivos e tecnologia que provavelmente não estaria alinhada com o desenvolvimento tecnológico que a empresa tem. Mas a EFASEC também é um protagonista maior na transformação, não só da matriz energética portuguesa, ela já está nas centrais fotovoltaicas, ela na rede toda das etares do processamento dos resíduos, da economia circular, ela está nos sistemas de transportes. E não é só em Portugal, ela está no mundo. Os sistemas de transportes de cidades como Dublin, como Odense, como Bergen, são geridos com software da EFASEC. Todo o software que gera a rede de elétrica de Atenas, foi desenvolvido pela EFASEC. E, portanto, a EFASEC também está a nível dos transformadores e de outros equipamentos, na rede elétrica de Nova York, que é baseada nos equipamentos que a EFASEC tem. Todo o grande anel de Paris dos transformadores de potência é baseado na EFASEC. Nós estamos a falar aqui de uma empresa, como o deputado diz, é um emblema da engenharia portuguesa. E nós somos um país que tem muito talento. Oxalá consigamos projetar e desenvolver todo este talento. E sobretudo talento na área da engenharia. E não há o desenvolvimento da nova revolução industrial, a indústria 4.0, sem engenheiros. E a EFASEC potencia esse desenvolvimento. Isto está ligado ao facto do país ser o terceiro país na União Europeia que mais engenheiros forma por ano em Portugal, e é isto que está a atrair as empresas internacionais. Se for ler o relatório da Ernst & Young, portanto não é uma publicação do governo português, é o relatório da Ernst & Young, que todos os anos analisa a capacidade dos países europeus a atrair investimento direto estrangeiro, Portugal passou em 2022 da oitava para a sexta posição. E dos 2,4 mil milhões de euros que atraiu, 66% desse investimento é exatamente em parcerias tecnológicas e da engenharia. E o segundo ponto que eu queria enfatizar aqui é a importância da indústria. Nós temos que respeitar todos os setores da economia portuguesa, o setor primário, e temos um setor agroalimentar que está a funcionar e exportou 7.300 milhões de euros no ano de 2022 e tem grande potencial. Temos o setor secundário do comércio e serviços, que é vital, mais de 60% do valor acrescentado bruto vem deste setor, mas atenção ao setor da indústria. E nós não podemos deixar, e já penso que o país já cometeu erros suficientes ao deixar-se desindustrializar no passado, para voltar a cometer esse erro. E, portanto, manter a EFASEC é manter a indústria. E há um trabalho que eu recordo mais uma vez, que é do professor Joseph Stiglitz, Prémio Nobel da Economia, publicou em 2012. Ele analisa o PIB per capita do Ghana com o da Coreia do Sul entre 1960 e 2010. E ele mostra que em 1960 o PIB per capita dos dois países era praticamente igual, na ordem dos $1,000 por habitante. E o que é que se passou nos 50 anos posteriores? Aumentou 50 vezes. Aumentou 23 vezes. Não subiu 23%, aumentou 23 vezes o PIB per capita da Coreia do Sul. Transformou-se numa das nações mais desenvolvidas do mundo. E porquê? Porque apostou na indústria. E com todo o respeito por todos os setores, é na indústria que está o cerne da criação de valor. Todo o conhecimento, toda a tecnologia, todo o know-how que a indústria cria, dissemina-se para o setor primário, para o setor secundário, e é por isso que os países que têm, por exemplo, sistemas agrícolas mais avançados do mundo, são aqueles que também têm a indústria mais avançada, porque há aqui uma disseminação do conhecimento. E nós temos que prestar atenção ao conhecimento, à tecnologia, ao know-how. E esta empresa, nas áreas da energia, do ambiente, da transição energética, dos novos paradigmas, está no cerne da criação deste valor. E eu penso que é fundamental criar condições para ela continuar no país e ser uma marca nacional.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Penso que concluiu.
Sim, sim.
Vou desligar então aqui. Sr. Deputado Filipe Melo, em nome do Partido Chega, faz favor, tem então 6 minutos para colocar as questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, ficou evidente que a reunião preparatória do Sr. Ministro com o grupo parlamentar do PS não correu bem. Não correu bem. O Sr. Deputado José Carlos Barbosa pergunta a alhos, o Sr. Ministro responde bugalhos. Se calhar porque as perguntas também não eram perguntas, eram afirmações e algumas delas erradas. O Sr. Deputado José Carlos Barbosa quis fazer aqui uma analogia da EFASEC à Siemens, só correu-lhe mal. Correu-lhe muito mal. São processos completamente distintos. E é preciso saber estudar os processos antes de falar neles aqui. Porque a Siemens, o governo alemão, aprovou uma garantia, e não foi de 7 milhões e meio, como disse, foi de 7,5 mil milhões, para que a empresa fosse à banca e a outras empresas recorrer a financiamento. Mas é preciso ter outra coisa em causa, que o senhor totalmente esqueceu de dizer, é que nesse processo da Siemens, mais uma vez, é diferente do Estado alemão do Estado português, felizmente, porque senão o Estado alemão também estava desgraçado, como o Estado português. É que esta garantia bancária de 7.500 milhões tem a ver com produção que está em carteira de 12 mil milhões. E onde é que está isto na EFASEC? Onde é que as encomendas são superiores à dívida? Portanto, Sr. Ministro, por aqui é bom que o Sr. Ministro explique ao seu grupo parlamentar ou ao grupo parlamentar que o suporta que nas reuniões de preparação devem vir com a mesma ideia para não correrem este risco de ficarem ambos mal na fotografia. Depois, outra coisa que o Sr. Ministro disse e que eu queria refutar veementemente. A EFASEC é um emblema português. Mas que emblema, Sr. Ministro? O emblema português deviam ser as pessoas que trabalham noite e dia neste país e que andam a suportar com os seus impostos os vossos devaneios. Isto são devaneios. O que o senhor e o seu ministério fez com a EFASEC, eu pergunto-lhe abertamente, fazia a mesma gestão na sua Partex? Não fazia. Garanto-lhe que não fazia. Porque gerir o que é nosso custa. Gerir o que é do país não custa porque não é pago com os nossos impostos. É pago com os impostos de 11 milhões de portugueses. Portanto, é fácil gerir, é fácil mandar para lá dinheiro e é fácil depois vender sem pensar na recuperação total. Porque o Sr. Ministro disse, se formos vender por 300 milhões, vamos buscar 230. Se vendermos por não sei quantos e se vendermos por 400, vamos buscar a totalidade. O Sr. Ministro sabe que isto nunca na vida vai ser vendido por 400. Nunca na vida. E se for vendido por 300, é muito bom. E o Sr. Ministro também disse nesta casa, disse nesta comissão, que até julho, agosto, no máximo, o processo de venda estaria concluído e que iria informar esta comissão, como era sua obrigação e responsabilidade, de todos os contornos do processo de venda. O que é que o senhor fez? Não fez. Passou por cima do órgão fiscalizador, que é a Assembleia da República, nomeadamente esta comissão, passou por cima, ignorou, abusou dos seus poderes, vendeu como quis, não deu sequer justificações nem esclarecimentos a esta comissão. Eu acho que esta comissão, o presidente desta comissão, os deputados que integram esta comissão, mereciam esse respeito, mereciam avaliar os critérios que o seu ministério definiu para a venda. O senhor não o fez porque sabia que ia ter a reprovação total, com exceção do grupo parlamentar do Partido Socialista, ia ter uma reprovação total ao que o senhor ministro viria aqui apresentar. Isto é um negócio ruinoso. Vou-lhe dizer mais, senhor ministro. Isto, no nosso entendimento, é motivo mais do que suficiente para, na próxima legislatura, ser apresentada uma comissão de inquérito à EFASEC. Isto é grave demais o que se passou. O Sr. Ministro vem com o argumento de que salvamos 2 mil postos de trabalho. Sabe o que é que eu lhe digo em relação a isso? É passar um atestado de incompetência aos técnicos qualificados que tem a EFASEC. Porque a EFASEC não precisa das esmolas do Governo. Como o senhor disse, evitamos pagar muito em subsídios de desemprego. Isso é passar um atestado de incompetência. os quadros técnicos que lá estão facilmente arranjam emprego em qualquer lado. Porque são bons, realmente são bons. E não precisam da FASEC, nem da esmola do governo, nem da caridade do governo para arranjarem emprego nas suas áreas. Agora, eu gostava de ver o seu governo preocupado quando fecha a refinaria de Matosinhos, em que mandou 5 mil pessoas para o desemprego. E algumas delas, este mês, já não têm um cêntimo de desemprego. Está preocupado se essas pessoas vão comer? Está preocupado se essas pessoas vão ter comida na mesa, também na noite de Natal que se aproxima, para meter aos filhos? Não está preocupado. E são 5 mil, não são 2 mil. E alguns deles, o seu Ministério reencaminhou-os para formação para talhante. Quadros especializados, técnicos, talhante. Portanto, e na FASEC não se punha este problema. Não se punha porque os quadros técnicos que lá têm, desde a linha de produção aos engenheiros responsáveis, têm muito para onde ir. Portanto, Sr. Ministro, isto como argumento não colhe, não pega, e o senhor sabe que isto foi um negócio furado. Mas pergunto-lhe, de uma vez por todas, o que já lhe tenho vindo a perguntar em várias audições. Vai haver ou não perdão da dívida por parte do Estado? Isso é a primeira questão. Sr. Ministro, vou concluir, Sr. Presidente. Isso era importante perceber. Segundo, dizer-lhe abertamente, não consigo acreditar que nesta fase do negócio ainda não esteja o valor de venda definido. Portanto, desafio o Sr. Ministro a dizer hoje, nesta comissão, por que valor foi acordado vender a FASEC? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo, Sr. Ministro da Economia do Mar, para responder, por favor.
Sim, muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Primeiro que tudo, queria afirmar aqui o meu respeito pela Assembleia da República. Todas as vezes que fui convocado, vim cá, nunca tentei não vir. E, portanto, eu estou sempre disponível para vir e para esclarecer, e respeito muito todos os partidos, até porque vivi sob a ditadura anterior e, portanto, para mim a democracia é crucial, a liberdade é crucial e não há sistema democrático sem partidos e, portanto, reafirmo aqui que estarei sempre à disposição dos senhores deputados e não queria aqui deixar passar em claro esta acusação que acho completamente injusta, que eu não respeito a Assembleia da República, sempre respeitei. O segundo ponto, Sr. Deputado, o Sr. Deputado falou em devaneio e, de certa maneira, Sr. Deputado, eu vou responder ao seu devaneio. E o seu devaneio está ancorado em contradições que são insuperáveis. Na semana passada, o Sr. Deputado critica o Governo e agora volta a dizer que o Estado fechou, encerrou a refinaria da Galp. Não foi o Estado, foi uma decisão unilateral da Galp e o Estado tentou depois fazer tudo para auxiliar os trabalhadores. Portanto, ao mesmo tempo que censura o Governo por deixar ir os trabalhadores da Galp para o desemprego, está aqui a dizer que a solução é atirar os trabalhadores da FASEC para o desemprego. Sr. Deputado, no seu conceito, organize-se mentalmente para depois fazer uma... Não, isso é uma contradição. Você tanto acusa a medida do que está a acontecer. Não, tem que haver coerência, Sr. Deputado. E depois, o Sr. Deputado dizer que a FASEC não é um emblema da engenharia portuguesa, desculpe que lhe diga, o senhor não sabe o que é que está a dizer. A FASEC é reconhecida internacionalmente pelas suas capacidades tecnológicas, pelos seus equipamentos, por aquilo que faz. Não consegue explicar como é que é uma empresa. E eu sinceramente não consigo compreender, Sr. Deputado, da sua parte, com todo o respeito, esse ódio a uma empresa portuguesa. Esse ódio a uma empresa. Ódio! É o senhor que quer fechar a empresa. Quer... Não. Eu... Mas o que é que se faz aos portugueses? O que é que se faz aos portugueses?
Senhores deputados, peço desculpa. Senhores deputados, Senhor deputado Filipe Melo. Senhor Ministro, se me permite só. Sr. Deputado Filipe Melo, os comentários são possíveis, como sabem, mas só comentários, não é preciso mais nada. Sempre com o máximo de urbanidade. Agradeço. Vamos ouvir o Sr. Ministro, depois no final, se houver alguma questão, trataremos. Sr. Ministro, faz favor.
Sim, portanto, está sobre a questão dos 350 milhões de euros e daquilo que o Sr. Deputado diz. Sr. Deputado, os 2 mil trabalhadores da EFASEC também são contribuintes. Os milhares de trabalhadores das 2.800 pequenas e médias empresas que fornecem a EFASEC são contribuintes. As pessoas no ecossistema industrial da região norte que trabalham em articulação com esta empresa são contribuintes. E o que se fez aqui é salvaguardar um centro de competências, de tecnologia e de valor na economia portuguesa, que é reconhecido internacionalmente. O senhor diz que não é um emblema. É a EFASEC que vende desde os Estados Unidos, desde a União Europeia, ao norte da África, onde está presente em Argel, na Tunísia, nas redes elétricas. São os transformadores da EFASEC que são reconhecidos. E a própria empresa que a comprou, na sua declaração final, fala da marca EFASEC e da importância desta marca na área da tecnologia e da engenharia. E, Sr. Deputado, eu penso que não beneficia a ninguém no país quando se hostiliza exatamente aquilo que nós temos de melhor em termos de engenharia, de capacidade tecnológica e de criação de know-how. E, portanto, relativamente a isso, eu penso que é importante. Sobre os contornos do negócio, eu tentei explicar na minha intervenção inicial todos os detalhes e dar todos os detalhes. E, como disse na minha intervenção inicial, neste negócio há um esforço dos operadores privados, 204 milhões de euros, há um esforço do próprio comprador, com uma garantia, um trade finance de 60 milhões de euros, um investimento de 15 milhões de euros, há um esforço dos bancos e dos obrigacionistas, que aceitaram a redução da sua dívida, 80% para a dívida não garantida dos bancos, 10% para a dívida dos obrigacionistas, portanto foi um esforço conjunto. E há um esforço da parte do Estado, que é um esforço similar, portanto no fecho, como lhe disse, há um investimento do Estado de 201 milhões de euros, a que acrescem 30 milhões de contingências, a que se deve deduzir os 72 milhões da garantia que o Estado tinha e que foi completamente removida, e portanto isto dá os 150 milhões de euros. Em todos os exercícios que nós fizemos, depende agora do valor da empresa e da capacidade de valorização da empresa, como é que se vai desenvolver este processo. E o que é um facto é que há um mecanismo de cascata, um waterfall mecanismo, que está consagrado no Share Purchasing Agreement, no SPA, que regula todo o negócio, e nesse mecanismo de cascata, em média, a criação de valor que se vai desenvolver na empresa vai ser repartida 3/4 para o Estado português, 1/4 para a Mutares. E nós acreditamos, para uma empresa que já vendeu 433 milhões de euros em 2018, que ela vai recuperar a sua capacidade de venda, vai recuperar a sua capacidade em termos de encomendas e de clientes. Atenção que, apesar de todos estes constrangimentos, a empresa continua a funcionar, continua a estar no mercado, continua a ganhar projetos, continua a responder. E, portanto, eu tenho a convicção, face a todos estes pressupostos, é evidente que há dificuldades na economia, nós não sabemos como é que vai ser o ano 2024, com todas as incertezas que temos na envolvente externa. Mas acredito profundamente, com todos estes constrangimentos, apesar disso, com o valor da empresa, com aquilo que é o novo projeto que a Mutares traz em termos de dinamização dos seus negócios de produtos de colocação nos mercados internacionais, nós vamos conseguir chegar a bom porto em termos de estabilizar a empresa, estabilizar a marca, manter os centros de competências no país. E atenção, esta também é uma das empresas exportadoras nacionais que nós temos e que eu acho que é muito importante defender e solidificar para o futuro. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Filipe Melo, para que efeito?
Interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Ministro, Sr. Deputado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu não posso deixar passar em claro o que o Sr. Ministro disse e queria pedir ao Sr. Presidente também para tomar a devida nota e que fique registado em ata que eu não posso concordar nem aceitar tão pouco que o Sr. Ministro tenha dito o meu ódio em relação a uma empresa portuguesa. Isso que fique registado em ata. Primeiro, que não existe qualquer tipo de ódio por qualquer empresa nacional. O que eu disse e que fique bem registado é que não tem que ser os portugueses com os seus impostos a pagarem o que o Governo entende ser a salvação de uma empresa.
Muito obrigado,
se 10 ou 20 ou 100 empresas estiverem na mesma situação de dificuldade que a EFASEC atravessou,
fica claro.
Eu espero que o Governo não se lembre de nacionalizar todas essas empresas.
Deputado Filipe Melo, já percebi,
fique o registro, que não há óbvio,
fica registado à sua posição.
E em relação ao emblema, que fique também registado, que o único emblema, que não é emblema, é um símbolo que nós respeitamos e que vemos como projeção internacional, é a bandeira portuguesa, não é a bandeira...
Muito obrigado, deputado Filipe Melo, fica muito claro a sua posição e, portanto, fica registado. Sr. Deputado Bruno Dias, tem então 5 minutos, faz favor. Muito bom dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Há um elemento de preocupação relativamente a este debate que eu não posso deixar de colocar. Preocupação, mais do que preocupação, de constatação concreta de uma circunstância que vem dificultar, limitar o trabalho que nós temos de fazer. O Sr. Ministro há poucos minutos disse, e fez muito bem em dizer, do respeito que tem pela Assembleia da República e a disponibilidade para com a Assembleia relativamente ao esclarecimento e à informação, e isso naturalmente não se resume à sua presença, na qual temos muito gosto, mas depois precisamos de mais coisas. Nós apresentámos, há mais de um mês, o requerimento ao Governo para que fosse facultado à Assembleia da República a documentação sobre este processo. E portanto, apesar do respeito todo, a gente agradece o respeito, mas faltam os documentos. Portanto, as propostas não vinculativas e o relatório, as propostas vinculativas apresentadas à par pública, duas propostas no seguimento da publicação da resolução do Conselho de Ministros, o relatório da par pública, a versão integral do acordo de venda direta. Sabe, em relação a uma empresa que já foi aqui falada ao de leve, que é a TAP, nós tivemos uma comissão de inquérito e mais de 10 anos depois ficámos a saber as coisas que devíamos ter sabido na altura em relação à privatização. E, portanto, nós hoje olhamos para trás e dizemos foi Sérgio Monteiro, foi Pires de Lima que negaram ao Parlamento a informação que tinham de dar. E foi a Comissão de Inquérito que permitiu descobrir essa documentação. E não era bom, para si, certamente, ser daqui a uns anos olhado como a gente agora olha para Pires de Lima em relação à privatização. Depois já aqui foi falado também o tema, desta vez não é o PCP a trazer a memória da Soria FAM, e ainda bem. O Sr. Deputado José Carlos Barbosa já tratou disso, dizer que se a EFASEC encerrasse, se perdêssemos a EFASEC conforme perdemos a Soria FAM, as consequências para o país, para a economia portuguesa, para a indústria, e eu fico feliz que o Sr. Ministro já tenha tratado de reafirmar a importância que atribui à indústria, portanto aquela afirmação que nós sabemos da sua parte, isso já está dito. Agora falta o resto, nomeadamente, porque é que a Soria FAM desapareceu? E esta questão pode parecer um aspecto lateral para o debate que estamos a ter, mas para nós é a pergunta principal que nos leva às preocupações de fundo relativamente ao futuro da EFASEC na sequência de tudo o que está a ser dito. Nós temos aqui, digamos, duas abordagens principais até agora nesta reunião. Temos a abordagem daqueles partidos do Bloco Central, que discordam da forma como o negócio se faz, mas concordam no negócio. Portanto, convergem no negócio, a discordância depois está na maneira, no tempo e no modo. Entretanto, apareceu também já a equipa da Motosserra, né, que é, vamos lá então, entrar no tal devaneio que o Sr. Ministro já criticou, portanto, e entra a equipa da Motosserra, desmancha aquilo tudo, vai um bocadinho para cada contribuinte, lá o que é, portanto, faz aquela conversa. E nós não somos de uma coisa nem de outra. Nós dizemos que esse negócio pode ser um perigo trágico para o país, como foi em relação a outras empresas fundamentais da nossa indústria. E nós não precisamos, peço desculpa, nós não devemos correr esse risco. Não precisamos porque é a alternativa. Já foi aqui demonstrado, olha, o próprio PSD já demonstrou em que medida é que o momento em que a EFASEC esteve sob controle público correu mal porque estava a ser asfixiada a própria operação da empresa e não estava a conseguir dar resposta às encomendas e aos contratos. E entrava em situações de incumprimento com penalizações graves. Não tinha que ser assim, Sr. Ministro. Os trabalhadores alertavam para o problema. Nós precisamos de garantir os contratos, temos capacidade para isso. Venha a matéria-prima, venham os meios que nos façam, criem as condições para nós respondermos às nossas exigências. Os trabalhadores alertavam para isso e assumiam o compromisso de que conseguiam dar conta do recado. Mas o problema foi, de facto, a capacidade, não, a vontade política de dar condições à empresa para responder. E essa questão colocava-se agora. Eu vou terminar, Sr. Presidente, com esta ideia. Passa sempre pela promessa dos mundos e fundos de empresas que vão entrar agora na Liga dos Campeões, onde agora é que vão jogar em casa na Liga dos Campeões. A EFASEC já está na Liga dos Campeões, como os senhores já demonstraram. O problema era ter condições para fazer o jogo que sempre fez bem. A EFASEC não precisa de aprender nada e os contactos que tinha já eram muito bons. O problema é que agora vai para um campeonato em que o dono do clube pode decidir outra coisa qualquer e aí já não está na nossa mão.
Muito obrigado, Sr.
Penso que me fiz entender, não fiz, Sr. Ministro? E essa é que é a preocupação que a gente tem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias, Sr. Ministro da Economia do Mar, para responder às questões colocadas. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. A primeira questão relativamente à informação, nós temos que acompanhar isso do requerimento do PCP e, portanto, o requerimento depois foi remetido, todos os documentos que pedem, portanto, os documentos estão na posse da par pública, para olhar para todos aqueles documentos que pediu e depois sistematizarmos e pormos à disposição. A única questão aqui que chamava a atenção, e depois isso a par pública e o Ministério das Finanças também estão a analisar, é que pode haver documentos que tenham alguma sensibilidade do ponto de vista do próprio negócio, e não sei a esse nível como é que a Assembleia da República faz isso, porque reparem que a pior coisa que poderia acontecer aqui é depois de criarmos situações em que o próprio negócio pode ser afetado da maneira que ele está, pelo menos nestes próximos 3 anos. Eu penso que é o período que o Sherpa Schlesinger Agreement refere de indisponibilidade total da Mutares para vender a empresa ou fazer o que quer que seja com a empresa a esse nível e, portanto, para ver se nós temos nestes 3 anos a sustentabilidade da empresa assegurada. Eu partilho inteiramente aquilo que o Sr. Deputado diz sobre a Sorefam, já tivemos várias discussões sobre, eu acho que é um dos grandes erros que nós tivemos no país, a desindustrialização do país a certa altura, e a indústria, como se está a verificar hoje, é absolutamente vital se nós quisermos dar um salto no nosso desenvolvimento económico. O nosso PIB per capita, quando comparamos com o da União Europeia, ainda está abaixo da média europeia, apesar de todos os avanços que temos feito, ainda há muito a fazer. E nós não vamos conseguir dar esse salto sem termos uma reindustrialização do país e voltar a apostar nesse sistema. Agora, essa reindustrialização tem que ser feita, como estávamos a tentar fazer, alinhada com as transformações que estamos a ver na economia mundial. É por isso que o cluster de energias renováveis que o país tem é muito importante. Este eólico offshore dos 10 gigawatts pode ser uma oportunidade gigantesca para toda a nossa indústria metalomecânica. Os 10 gigawatts significa que vamos precisar de 100 torres eólicas, 100 estruturas flutuantes, milhares de quilómetros de cabos de amarração, de cabos elétricos e, portanto, nós temos aí uma oportunidade única. Mas depois também temos que fazer a transformação para a mobilidade elétrica, é por isso que a tração de fabricantes de veículos elétricos é fundamental. Nós temos uma agenda mobilizadora no âmbito do PRR, que é da Stellantis, que vai fabricar o primeiro carro elétrico no país, em Viseu, e eu penso que isso é extremamente importante. A Volkswagen, muito provavelmente, vai também alinhar-se com este processo de transformação, e nós queremos atrair outros players internacionais. E depois também na parte da fábrica de baterias, e portanto eu estou da fabricação de baterias, que eu sou das pessoas que está convencida que o mundo vai ser cada vez mais, no século XXI, movido a baterias. E portanto nós termos essa capacidade vai ser absolutamente indispensável no país. Agora, sobre a Sorefam, temos que extrair todas as ilações desse processo e impedir que o processo da EFASEC reproduza esse tipo de erros que aconteceram no passado. E eu chamava só a atenção, e o Sr. Deputado, quando providenciámos os documentos, o Share Purchasing Agreement, portanto o SPA que regula todo o negócio da EFASEC em termos do Estado português e da Mutares, tem múltiplas disposições que eu penso que defendem o Estado português. Eu já participei em vários processos de negociação, é evidente que essas negociações são complexas, há sempre as várias partes envolvidas, mas o que é que nós pusemos? E eu queria dizer isso ao Sr. Deputado muito claramente. Nós temos este período de indisponibilidade, que são 3 anos a contar da data de conclusão, portanto isto vai até junho de 2026, não pode ocorrer a venda da EFASEC sem o consentimento prévio do Estado português. O Estado português tem que se pronunciar sempre. É evidente que podem ser realizadas reorganizações intragrupo, mas sempre em consulta com o Estado português. cessando o período de indisponibilidade a partir de junho de 2025, a transmissão de qualquer quaisquer ações tem que responder a procedimentos que estão consignados no pós 2006, depois de 2026. Portanto, tudo o que é ao período de indisponibilidade total de venda nestes três anos. Depois de 2026, o que é que acontece? Tudo aquilo que a Mutares pretender fazer tem que ser feita à luz no quadro de um processo de venda competitivo, conduzido por um banco de investimento ou consultora internacional de renome, organizado de acordo com as melhores práticas e padrões do mercado internacional, e, portanto, e assegurar essa tensão competitiva. Só conseguimos introduzir uma outra linha subsequente, que tem que ser sempre com o consentimento do Estado português. Isto é, os compradores terão de obter o consentimento do Estado português para proceder à venda de ações da EFASEC através de uma oferta pública inicial, de um IPO, ou de uma fusão com contrapartida em ações, o que é chamado na linguagem dos negócios equity swap. E, portanto, nós tentamos blindar ao máximo tudo isto. O terceiro elemento que eu queria chamar também a atenção do Sr. Deputado, que dá também algum conforto, mas a vida é como é, o mecanismo de repartição de valor, o mecanismo de cascata, estimula o próprio comprador a investir na empresa. E isso é reconhecido pelo comprador, aliás, na declaração que eles fizeram no dia em que assumiram a empresa, reconhecem a marca da EFASEC. Eles, no plano de negócios que apresentaram, olharam muito também para as valências da empresa, para a sua tecnologia, portanto, reconhecem a marca, a continuação da marca em Portugal, do centro de competências, e mais na área dos recursos humanos, eles vão ao ponto de identificar algum déficit nesta altura em termos de engenheiros. E, portanto, reconhecem que a médio prazo até pode aumentar o headcount da empresa, isto é, de contratarem mais pessoas. Evidentemente, isso não vai obviar a que haja, digamos, negociações com empregados que estejam próximos da reforma, enfim, aquilo que é a vida tradicional das empresas. Nós tentamos minimizar todos esses aspectos para assegurar que nós não temos a repetição dos erros do passado. E, portanto, o papel aqui do Estado português vai ser sempre muito importante. O último elemento que queria adicionar, nós conseguimos também introduzir o Banco de Fomento neste processo. O Banco de Fomento vai financiar com cerca de 35 milhões de euros, e mais os 15 milhões do vendedor que é parte deste processo, mas isto está solidificado por um acordo que permite ao Banco de Fomento ter um observador na empresa e, portanto, o Estado vai ter que acompanhar sempre tudo o que se está a passar na empresa. O acordo com o Banco de Fomento solidifica algumas das questões que estão no SPA, no sentido de limitar que o vendedor desenvolva, digamos, ações que não estejam em consonância com os interesses do Estado português, e é evidente que o que conseguimos aqui fazer foi usar todo um conjunto de instrumentos para tentar minimizar os riscos. Mas eu acho, partilho a preocupação do Sr. Deputado, isso vai ser uma das questões fulcrais para o futuro e vamos tentar que as coisas funcionem da melhor maneira possível. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. A palavra agora ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Cumprimento pela presença da Comissão, não é normal, mas cumprimento também. E, portanto, tenho então 5 minutos para colocar as questões, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, agradeço essa simpatia. Cumprimento também o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, permita-me dividir a minha intervenção em dois períodos temporais. Um primeiro, enquanto o Estado teve uma gestão pública da EFASEC. E quando o Sr. Ministro ainda agora dizia que nós não devemos repetir erros do passado, eu creio que esse período é muito fértil num conjunto de erros drásticos que não deveriam ter acontecido e que foram repetições do passado e que partiram de um pressuposto que é o pressuposto que depois marca tudo o resto. É o pressuposto que o Estado não pode ser um bom gestor. Que o Estado, mesmo perante uma empresa que identifica como sendo estratégica para o país e com realidade além fronteiras. Mesmo identificando, como o Sr. Ministro diz, que o futuro será o futuro das baterias e em que a EFASEC pode ter um papel importante, porque o futuro é da eletricidade, o mundo onde a EFASEC se move. Mesmo identificando tudo isso, o que é que o Estado fez? Demitiu-se de ter uma posição estratégica na empresa. O Estado deu uma boia de salvação com o mínimo de ar para a empresa não implodir. O mínimo de ar. Não foi para navegar à vontade nos mares da economia global, que é onde a IFASEC se move e onde se devia mover. Não, não. Foi um bote de salva-vidas com o mínimo dos mínimos. Mínimo dos mínimos. E por isso eu pergunto-lhe que raio de visão estratégica é esta? A empresa é estratégica ou não é estratégica? É estratégica para quê? Bem, é que se foi para tudo o que o Sr. Ministro diz, então esta decisão, estas decisões do governo português são absolutamente irresponsáveis. São irresponsáveis, em primeiro lugar, porque a IFASEC teve a perder valor ao longo do período. São irresponsáveis porque, para além de perder valor, perdeu conhecimento. Os trabalhadores referiam que estavam dias inteiros sem nada para fazer. A desmotivação era geral e estrutural. Mas o governo envolveu-se em negociações com a DST, por exemplo, em que colocou a DST dentro da empresa a fazer o que queria, a ver tudo e mais alguma coisa, e a criar expectativas aos trabalhadores sobre uma realidade que, há cerca de um ano, ruiu. Consequência, um conjunto de quadro de valor, percebendo que havia uma insegurança tal sobre o seu futuro, saiu da empresa. A empresa não só perdeu valor, perdeu conhecimento, perdeu capacidade técnica. E, por isso, este é o legado da gestão pública. E eu pergunto, Sr. Ministro, é um governo do Partido Socialista que faz gáudio de ter uma visão para a presença do Estado da economia diferente da direita, que depois apresenta este currículo? É que este currículo é de dizer, de dar razão à direita, quando a direita diz, bem, o Estado não sabe gerir. Não, o Estado não sabe gerir quando não quer gerir. E o que o Estado fez foi não quis gerir. Manteve o mesmo Conselho de Administração, não deu uma visão estratégica à empresa, deixou a empresa a marinar na expectativa de futuro melhor. Bem, passaram-se 20 meses, injetou-se lá dinheiro público, fez-se a gestão da empresa que de facto foi danosa para a empresa. E eu sobre isso tenho que lhe pedir responsabilidades. O Sr. Ministro não foi ministro durante todo este período, mas foi ministro durante uma parte considerável deste período. E sobre essa matéria não mudou nada face à realidade do seu antecessor. O seu antecessor que, perante uma empresa estratégica em dificuldades, a única coisa que disse é o Estado vai salvar a empresa para a vender novamente. Mas o Estado não pode ter empresas estratégicas? Porquê é que não pode ter empresas estratégicas quando elas são fundamentais para a economia que nós queremos criar e para as transições energéticas que o investimento público está obrigado a gerar? Ora, se o investimento público está obrigado a gerar, se tem aqui uma empresa que pode ser fundamental nisso, porquê é que nós vamos alienar a empresa para, mais uma vez, o Estado perder capacidade de gestão da economia e capacidade de decisão, de influência, num setor fundamental da economia, que é esta da transição energética? Este é o primeiro ponto e essas responsabilidades que eu lhe queria pedir, porque já foram aqui ditos vários casos. O Sr. Ministro responde sempre sobre as dificuldades da empresa, mas a empresa ficou ainda com maiores dificuldades no período desta gestão pública e, por isso, há um conjunto de decisões difíceis que foram tomadas, é certo, que não apareceram do acaso e que também decorreram da participação do Estado não ter sido com uma visão estratégica, com uma visão de desenvolvimento da empresa. Segundo período temporal, agora depois de um processo de privatização. O Sr. Ministro, o que nos dá é um conjunto de garantias teóricas que eu tenho muita dificuldade em depois salvaguardar na prática. Porquê? Em primeiro lugar, porque o Governo conduziu a empresa necessariamente para a privatização e depois deixou a empresa com um único player que queria essa privatização e por isso conduziu a empresa e o próprio Estado a uma decisão que só podia ser aquela. Dirá o Sr. Ministro, como já disse, já antecipa as suas respostas todas, bem, mas este foi o menor mal dos negócios, a menor má decisão. Ó Sr. Ministro, mas uma má decisão e um mau negócio fruto da condução política que este dossiê teve. E esse é que é o ponto fundamental. Sr. Ministro, senhor Presidente, eu queria fazer-lhe uma pergunta, se me permite, Sr. Presidente, são 10 segundos. É, de facto, que garantias pode dar aos trabalhadores? Que garantias? Porque eu creio que esse é o ponto também fundamental que nesta audição ainda falta por responder. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Ministro, para responder, faz favor.
Sim. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Portanto, sobre a primeira questão, a gestão pública da IFASEC e o enquadramento que fez sobre a questão da transição energética e do futuro, eu concordo inteiramente que o futuro é da eletricidade e, portanto, nós vamos ver a eletrificação cada vez maior de vastos segmentos da economia mundial e, aliás, ela ainda não ocorreu em grande velocidade porque uma das grandes descobertas deste século que vai acontecer está na iminência de acontecer, que é a armazenagem de eletricidade à escala da rede. Ainda não ocorreu, mas quando isso ocorrer, portanto, a eletrificação vai ser fundamental. E, portanto, uma empresa como a EFASEC é absolutamente estratégica aí. Agora, toca num ponto que é muito importante, eu vou tentar explicar de novo, porque usou a questão da boia de salvação sobre a intervenção que o Estado teve. Essa intervenção do Estado e, sobretudo, os suprimentos que colocou, foram suprimentos que têm que ter em conta o tal artigo 107 que regulou o funcionamento da União Europeia. Portanto, nós não podíamos incorrer numa figura em que existia ajuda estatal a uma empresa sob risco da DGCOM nunca aprovar depois a transação que se iria fazer. E, portanto, aquilo foi negociado, é o mínimo que se conseguiu encontrar para manter a empresa a funcionar. E a empresa, apesar de todas as dificuldades que o Sr. Deputado mencionou, passou por este período e manteve-se a funcionar. É evidente que perdeu alguns clientes, perdeu alguns quadros, é muito difícil a empresas que estão nessa situação não haver esses impactos. E, portanto, a nossa função aí é minimizar esses impactos. De qualquer maneira, na resolução do Conselho de Ministros de novembro de 2022, que estabelece este segundo, os parâmetros deste segundo processo de privatização, a par pública é mandatada exatamente para exercer o papel acionista do Estado e, portanto, a par pública acompanhou todo esse processo. Eu, como Ministro da Economia, estava sempre articulado com o Sr. Ministro das Finanças e com a equipa das Finanças, e o meu papel aqui era tentar assegurar a estabilidade da empresa financeira e comercial e a questão dos 2.000 postos de trabalho e manter condições para se efetuar a privatização das empresas. Mas tudo aquilo que diz sobre a gestão pública e como é que aconteceu e o que aconteceu, nomeadamente os episódios da vida interna da empresa, eu não tenho aí muito conhecimento, nem era parte da minha função ter esse conhecimento e apoio e acompanhar no dia-a-dia. Isso está claramente estabelecido, portanto, na lei orgânica do Governo, e acredito que os meus colegas, quer a equipa das Finanças, quer depois a equipa da par pública que esteve envolvida, tentou fazer o melhor possível. Mas, portanto, no fim, a gestão que foi conseguida, o objetivo primacial era impedir que a empresa colapsasse. Agora, não era uma situação normal, porque estávamos muito limitados em termos da intervenção do Estado pelo artigo 107 e por não configurar nunca a possibilidade de haver uma ajuda estatal e, portanto, estar em articulação com a DGCOM para todo este processo e, simultaneamente, assegurar que a empresa continuasse. E isso foi assegurado e, portanto, é o que existe nesta altura. A segunda parte da sua questão, portanto, relativamente às garantias. As garantias estão plasmadas no SPA, no Share Purchasing Agreement, estão plasmadas também no acordo do Banco Português de Fomento com a própria Mutares. O Sr. Deputado diz bem que são garantias teóricas, mas as garantias teóricas aqui também têm um efeito, digamos que é importante, porque esta empresa, a Mutares, é uma empresa que está cotada na Bolsa de Frankfurt, tem vários negócios que fez com organismos estatais e empresas estatais, desde a Noruega, a Áustria, a outros países, nomeadamente a Itália. Portanto, tem essa experiência no seu funcionamento. É uma empresa que é reputada como comprador, portanto, porque ela, o que ela faz é, no fundo, agarrar nas empresas e criar mais valor e dar-lhes mais sustentabilidade. Portanto, eu acredito que, com as características da EFASEC, pode muito bem no futuro continuar como uma empresa do portfólio da Mutares, aproveitando todas as sinergias que ela permite para projetar no mercado internacional a venda dos seus produtos fundamentais. E, portanto, em termos das garantias, o próprio comprador terá interesse em respeitá-las, porque se violar, obviamente, terá que também que ver as consequências que podem advir daí. Mas eu, daquilo que vi, e não podemos esquecer que isto é sempre um processo negocial, nós tentamos assegurar o máximo de proteções à questão do negócio. O ponto final sobre os trabalhadores, portanto, em relação aos trabalhadores, há uma garantia da própria Mutares, da manutenção da força de trabalho, da manutenção da marca em Portugal. Aliás, eles também, como já explicitei, a médio prazo, inclusive vem a possibilidade de aumentar o headcount na empresa, vem um déficit na parte dos engenheiros. Isso não significa que dentro da empresa não existam, como existe na vida de todas as empresas, negociações específicas sobre este ou aquele trabalhador que queira sair da empresa, que queira ou relativamente, portanto, à própria reestruturação dos postos de trabalho. Vamos esperar que isso seja minimizado e, por isso, também vamos acompanhar tudo aquilo que se vai passar. De qualquer maneira, na reunião final com o comprador, o que eu sinalizei é que o Estado português, periodicamente, fará, digamos, um assessment com eles, uma avaliação e reuniões para verem em que estado é que a empresa está e como prosseguir as suas atividades, salvaguardando os nossos interesses e o interesse público. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhores deputados, temos então uma segunda ronda, 3 minutos cada grupo parlamentar, como sabem, nos tempos habituais, e o Sr. Ministro responderá na globalidade das questões colocadas, não é? No mesmo tempo, digamos, utilizado pelos grupos parlamentares. Cabe ao PSD iniciar esta primeira intervenção. O Sr. Deputado Paulo Reis Oliveira tem 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, já vai longa a audição, mas deixe-me aqui desmontar uma narrativa, vou usar uma expressão socialista mais antiga, uma narrativa que é o seguinte. Esta audição é sobre o que o Governo fez na EFASEC e não o que a EFASEC fez. Ou seja, nós passamos metade do tempo a elogiar a EFASEC, as virtudes da EFASEC, as potencialidades, o percurso, o futuro, os apoios, as parcerias. Fantástico. Toda a gente bem da EFASEC e o PSD também o fará. A questão aqui é apreciar a atuação do Governo de Portugal nesta empresa nos últimos 3 anos. E, quando nós falamos da intervenção do Governo, eu tenho dúvidas se possa dizer que o Governo português teve uma intervenção nesta empresa que redundou em 3 anos de intervenção, que não era previsto nem prometido, redundou numa empresa que tinha dificuldades e que o Governo entrega em falência técnica, redundou em 350 milhões e a pergunta é, desculpem, acham que isto é uma coisa positiva, foi extraordinário, face ao problema de base, chegar ao fim, andar 3 anos a arrastar e gastar 350 milhões? Ou, se quiser, dito de outra maneira, admitindo eu que Vossa Excelência levará no seu currículo pessoal a intervenção e a passagem pelo Governo, não levará como um grande momento, grande brilho, aquilo que aconteceu na EFASEC. A EFASEC foi um embrulho pesado, que o Sr. Ministro pousou no chão com o mínimo de cacos possível, fez o melhor que pôde, face à situação que foi criada. E a situação que foi criada foi que a entrada do Governo português pegou uma empresa que estava mal e, em bom rigor, pela pior, atirando para cima dela, à boa maneira socialista, um balde de dinheiro. Que ainda por cima, como dizia o Bloco de Esquerda, com uma razão, e já tinha referido isso, ao não ser suficiente, mantém a empresa à tona, mas em bom rigor não permite a sua continuidade. Aliás, depois, por causa disso, é que também ela vai perdendo a capacidade de intervir no mercado e tem trabalhadores que recebem salário e vivem a angústia de perceber que isto é impossível de gerir desta forma. A minha pergunta, um bocadinho em jeito de conclusão, é que nós temos a certeza, o PSD tem a certeza que o nosso comportamento como principal partido de oposição é inatacável nos vários momentos, só a minha opinião, esta é a nossa opinião, quer no primeiro momento, embora não nos tenham vendido a situação exatamente como ela era, mas quer o acompanhamento do processo, tentamos ser sempre responsáveis e colaborantes, chegamos ao fim e dizemos, desculpem, mas nós achamos que era possível ter feito diferente e era possível ter feito melhor. Tanto tempo, tanto dinheiro, e no fim a solução é boa, façam quadro que nós próprios, nosso Estado português, nós Governo, criamos. Uma última questão que o Sr. Ministro já abordou aqui, mas que perguntava, do ponto de vista do próprio acordo, o que é que está previsto? Eu já percebi que há a vontade de manter os centros de decisão e o próprio know-how em Portugal, mas do ponto de vista dos trabalhadores, que compromisso é que existem? Querem quantidade, querem qualidade, querem recrutamento, o que é que está previsto no acordo, expressamente sobre isso, sem prejuízo da vontade de amutares? O que é que está escrito? O escrito é muito melhor do que o dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Reis Oliveira, Sr. Deputado José Carlos Barbosa, em nome do Partido Socialista, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, antes de começar, corrigir aqui umas afirmações do deputado Filipe Melo. A Siemens Energy teve problemas nas eólicas, teve perdas de 4,5 bilhões e o governo alemão colocou como garantia 16 bilhões. Isso é o que aconteceu. Eu não vou enviar os links porque sugiro que faça o trabalho de casa, que não seja preguiçoso. E vou continuando, porque eu gostava que o Sr. Ministro explicasse e que ficasse mais claro a questão das perdas. Ou seja, o caso Luanda Leaks provoca um problema na empresa, porque o seu principal acionista tinha problemas com a justiça. A maior parte das empresas que, e como vimos aqui, que compram e que compram sistemas à EFASEC, são empresas públicas,
ou são empresas privadas que têm muita atenção ao compliance e aos problemas dos seus fornecedores, ou seja, como uma empresa tem problemas com a justiça ou com um dos acionistas tem problemas com a justiça, há um conjunto de empresas que compram sistemas AIFASEC e que deixam de comprar, acho que é isso que acontece, e depois, nos anos seguintes, temos o Covid. E, para aquilo que percebemos, quando toda a gente estava em casa, quando todo o mundo estava parado, aqui alguns deputados queriam que as empresas continuassem a inovar e a investir nos sistemas da AIFASEC, ou seja, que as empresas colocassem um conjunto de trabalhadores a comprar equipamentos da AIFASEC e continuassem a trabalhar, quando tudo estava em casa, devido ao Covid, e quando o Conselho da Direção Geral de Saúde era que as pessoas ficassem em casa. Ou seja, a empresa deixou de vender porque as pessoas estavam em casa e havia problemas com o Covid. E depois há outra coisa que percebemos, que o líder do PSD se aproxima do Chega e da retórica do Chega. Até, aliás, o Chega foi mais longe, disse que o governo português roubou os contribuintes, foi esse mesmo termo, roubou os contribuintes. O Luís Montenegro diz que constatou que, mais uma vez, o governo português salva a empresa com dinheiros contribuintes. Ô, Sr. Ministro, quantas empresas é que nós salvamos durante o Covid? Quantas empresas é que entraram em layoff? Quantas empresas da área da confecção, muitas das vezes nós temos processos de formação para pagar aos formadores quando elas têm baixa de encomendas? O que é que nós fazemos todos os dias? É salvar empresas, ajudar empresas a investir, ajudar empresas a criar inovação e a investir na inovação, por isso é que financiamos as empresas. Falava da Sorefam. A Sorefam, havia uma frase que me disseram no Inotrans, um especialista em comboios, dizia que a Sorefam foi fechada, não por ser uma má empresa, mas por ser uma empresa fácil de fechar. Porquê? Porque nós durante décadas não planeámos a compra de comboios, deixámos de comprar comboios. E aquilo que estamos a fazer, e o Sr. Ministro fez muito bem nas agendas mobilizadoras, neste momento um conjunto de reformados e pessoas que trabalham em PFASEC estão a construir 3 carruagens em Portugal e a reparar uma locomotiva que estava abatida, para começarmos a construir material ferroviário português. E essas empresas têm risco, parque do capital para produzir esses comboios é colocado nas empresas. Há grandes riscos nessas empresas, mas eles arriscaram. E é desses homens e mulheres que todos os dias desenvolvem a indústria portuguesa que precisamos, e também precisamos de ministros como o senhor, que tem feito um trabalho notável à frente desta
parte. Obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Sr. Deputado Filipe Melo, por favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não pedi interpelação à mesa, porque acho que tenho tempo suficiente para responder ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa. E dizer-lhe o seguinte, eu até vou deixar passar em claro a sua afirmação de preguiçoso, porque certamente, das poucas vezes que intervém no seu grupo parlamentar, não está rotinado para esta dinâmica parlamentar e tornar o insulto barato, mas talvez com o novo governo, com a nova formação parlamentar no seu grupo, tenha mais oportunidades para falar e não incorra tantas vezes nesse erro. Portanto, vou deixar passar em claro, só dizendo-lhe este apontamento. A preguiça vê-se quando 12 deputados apresentam mais propostas do que 120. Portanto, 10% trabalha mais do que 100%. Portanto, aqui está a prova, Sr. Deputado, que se há deputados preguiçosos, devem estar na sua bancada e não na nossa. Em relação ao que disse da Siemens, vi que teve o cuidado de procurar aí ao Google no período fora da sua intervenção e que corrigiu o que disse de errado na sua primeira intervenção. Portanto, é bom perceber também que o Google ajuda nisto. Sr. Ministro, em relação ao que não me respondeu na primeira intervenção, eu devo reconhecer que o Sr. Ministro é uma pessoa extremamente inteligente e que consegue usar o seu tempo por forma a responder ao que quer responder, ao que vinha preparado para responder, e a ignorar as perguntas que, de uma certa forma, são mais embaraçosas para a sua resposta. Mas há questões que importa clarificar. Eu perguntei-lhe uma de uma forma muito aberta. O Sr. Ministro iria gerir a Partex da forma que geriu a EFASEC? Sim ou não? Não me respondeu. E eu volto-lhe a dizer o porquê. Gerir com o dinheiro dos contribuintes é fácil, quando é com o nosso é mais difícil. Fiz-lhe outra questão também, que poderá dizer muito do que seria, ainda bem que não é, a continuidade deste seu governo. Se houvesse mais 10, 20 ou 100 empresas na mesma situação da EFASEC, iria tornar o sistema empresarial português num género de uma cópia cubana, em que vamos nacionalizar tudo, é tudo gerido por nós, é tudo controlado por nós, metemos lá o dinheiro que bem entendermos porque não nos custa, e os senhores deputados do Partido Socialista ficaram muito incomodados quando eu disse, e não retiro essa palavra, um roubo que fazem aos portugueses, porque isto é um roubo declarado. Os portugueses sabem que lhes estão a ir ao bolso, sabem que os seus impostos, que são dos mais altos da OCDE, contribuem para estas maluqueiras, e também não retiro o que digo, do governo.
Muito obrigado,
porque são vários os casos, já começam a ser demais os casos, em que o Estado quer usar do seu papel paternalista, quer assambarcar para cá as empresas. Agora, fica para a sua reflexão, Sr. Ministro.
Obrigado,
Sr. Deputado. Lhe vou perguntar, vou concluir, Sr. Presidente, não lhe vou perguntar o quanto, porque o quanto nós sabemos.
Muito obrigado.
A estrutura salarial dos administradores da FASEC. Se calhar está aí uma das causas pelas quais quiseram manter e injetar mais dinheiro.
Muito obrigado, Sr. Filipe Melo. Também reparou que, por que razão é que eu às vezes não interrompo os seus deputados, apesar da minha vontade de interromper, em algumas expressões são utilizadas, porque senão estava sempre a interromper, mas é das vezes, e portanto prefiro não o fazer. Agradeço sempre que haja um cuidado com a linguagem na Comissão, como aliás no plenário também. Muitas vezes na Assembleia da República o cuidado com a linguagem não acontece. Na minha opinião devia acontecer, mas enfim. Isso é uma outra discussão que devemos ter noutros momentos. Sr. Deputado Carmo Neves Pinto, faz favor. Tem a palavra 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro começou por me recomendar um livro, que eu já li, aliás. Portanto, vem permitir que lhe recomendo um outro mais recente, que se chama Corruptíveis, de Brian Klass, que fala sobre a forma como o exercício do poder altera e corrompe as pessoas. É um livro muito interessante, não tem nada a ver com corrupção, tem a ver com a forma como o exercício do poder altera as pessoas. Eu recomendo-lhe esse livro porque me surpreendeu a forma desvairada como começou a responder à minha...
Deputado, desculpe interromper. Qual é o nome do livro?
Corruptíveis. Corruptíveis. Eu depois posso enviar. Eu recomendo-lhe esse livro porque me surpreendeu a forma desvairada como começou a responder à minha intervenção inicial, em que eu apenas citei factos, coisas que, de facto, números que aconteceram, que estavam nos relatórios e contas. Eu sei que isso deu jeito para não responder algumas perguntas, mas vamos a essa intervenção. O senhor ministro disse uma coisa que sabe que não é verdade. Culpou a pandemia pelos problemas da IFASEC. Disse, nós tivemos uma pandemia. Ó senhor ministro, em 2020, o ano de pico da pandemia, a EFASEC teve mais 73% de encomendas do que em 2022, que foi o ano de recuperação da pandemia. Portanto, entre 2020, o ano de pico da pandemia, e o ano de 2022, em que a economia portuguesa estava a recuperar, teve um dos maiores crescimentos dos últimos anos por essa recuperação, esse foi o pior ano da EFASEC. Em 2022, em 2020... teve mais 73% de encomendas do que em 2022, portanto, nada a ver com a pandemia. Depois abanou o fantasma habitual de que um processo de insolvência de uma empresa implica o fim dessa empresa e o despedimento dos funcionários todos. O Sr. Ministro percebe de empresas, sabe que não é assim, mas se não sabe, deixe-me dizer, há um organismo sob sua tutela que lançou um documento a explicar o que é uma insolvência. Uma espécie de insolvência for dummies, do IAPMEI. Eu vou ler logo as primeiras linhas desse documento. O que é uma insolvência? E deixe dar a resposta de um organismo sob sua tutela num documento simples. É um processo judicial de caráter urgente que tem como objetivo a satisfação dos direitos dos credores através de um plano de insolvência para, e ouça bem, recuperação da empresa. É isto, um processo de insolvência. Isto é, aliás, o artigo número 1 do regime de insolvências. Portanto, eu sei que percebe que uma insolvência não determina isso. Porque... se, sabendo isso, esse fantasma dos 2 mil trabalhadores não se aplica, não só por isso, mas também porque, como o senhor ministro sabe, desde o final de 2019 até ao final de 2022, ou seja, durante o período em que o Estado esteve a controlar a IFASEC, a IFASEC perdeu cerca de 600 trabalhadores.
Muito obrigado, deputado.
Durante esse período. O senhor ministro falou aqui só para terminar sobre uma pergunta que não respondeu. Em relação à diferença entre a BAFO e o contrato final, disse aquilo que melhorou, ou seja, as obrigações que a Mutares teve acrescidas. Pode-nos dizer quais foram as obrigações que o Estado português e o Banco Português de Fomento teve acrescidas em relação à Best and Final Offer no contrato final?
Muito obrigado, Sr. Deputado Camões Pinto. Deputado Bruno Dias, 3 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não tenho outras questões que não aquelas que decorrem da própria discussão que temos estado a fazer sobre a IFASEC. E preciso de regressar ao tema da falta de transparência do processo, porque o argumento dos documentos sob reserva e dos negócios que vão ser colocados em causa se houver documentação que é facultada ao Parlamento é um argumento que, com todo o respeito, não colhe. Foi usado muitas vezes, serviu muitas vezes para justificar precisamente decisões completamente opacas feitas nas costas do país e que se revelaram ruinosas. Já temos dito isto sobre a IFASEC e até sobre outros casos. Nós cá estamos, e na Comissão de Inquérito à TAP viu que a gente cá estava para tratar dos assuntos e para apurar a verdade dos factos. Mas a gente não tem que andar aqui a fazer autópsias a toda a hora. Temos que evitar que os crimes sejam feitos. E, portanto, neste contexto em que há coisas que estavam a ser decididas em relação à IFASEC, o objetivo agora não é fazer comissões de inquérito, é garantir que a IFASEC é defendida e que o interesse nacional é defendido. E, portanto, há aqui um conjunto de elementos que já deviam ter sido facultados à Assembleia da República, que o PCP colocou, e que nesse aspecto ainda continuamos nessa senda, digamos, de uma exigência de transparência de um processo. Que depois também, com toda a transparência, lhe digo, não é por depois trazerem esses documentos que de repente então fica tudo bem. Continuamos com a nossa reserva e a nossa discordância de fundo quanto às opções políticas. E uma questão em que fica mais à vista, uma das razões pelas quais a nossa discordância política é de fundo quanto a estas decisões, é que há aqui uma salvaguarda que o Sr. Ministro nos transmitiu agora, reafirmou, do tal período de indisponibilidade em que, pronto, durante 3 anos, a IFASEC não há de ser vendida. E depois logo se vê, quer dizer, o que depois se vai ver é num processo competitivo, com consultores internacionais, com os bancos assessores, essas coisas todas que a gente já viu o filme muitas vezes a acontecer e a resultar com os resultados que estavam. Eu estava a ouvir o senhor a lembrar que a Mutares está na Bolsa de Frankfurt e estava-me a lembrar que a Farfetch estava na Bolsa de Nova Iorque. Uma pergunta que eu lhe queria fazer tem a ver com o tal processo de negociação com a Comissão Europeia em relação à possibilidade e aos limites da possibilidade de capitalização e concessão de garantias à IFASEC para que pudesse ter meios para trabalhar e para que os trabalhadores fizessem o seu papel, que era o que queriam. E era o que se exigia. Eu vou terminar, Sr. Presidente. A questão que se coloca é: o governo português, naquele processo de negociação, tinha a noção concreta, perante aquelas limitações que a Comissão Europeia estava a dar, das implicações e das consequências desses ditames que estavam a ser colocados ao processo? Ou seja, os senhores olham para trás agora e dizem: pois, isto aconteceu assim por causa daquelas regras da União Europeia e das imposições que nos colocam de restrição. Mas descobriram isso depois ou já sabiam que isto ia ser assim e que aquela situação ia acontecer? É porque, como se costuma dizer, o filme estava à nossa frente, não é? E temos esta campanha de promoção da IEL, né? IEL quer dizer insolvência liberal, já tiveram isso em relação à TAP no passado e agora tem em relação à FASEC. Mas aquilo que dizemos é que a alternativa não pode ser esta. Não é entre insolvências e depois deixar isto cair num dia qualquer. Temos de ter outra política em relação à indústria portuguesa.
Muito obrigado. O Sr. Ministro terá então 15 minutos para responder às questões colocadas. Eu não tenho nenhum registro de nenhum Sr. Deputado ou Sra. Deputada queira intervir na terceira ronda. Afinal tenho. Portanto, para já, o Sr. Ministro terá então 15 minutos para responder. Okay. Poderá haver mais algumas questões no final e terá também tempo para responder. Faz favor. Sim, durante a intervenção do Sr. Ministro poderão dar indicação se porventura querem intervir nos dois minutos.
Sim, muito obrigado, Srs. Deputados. Portanto, vou tentar responder às várias questões. A primeira foi o deputado Paulo Rios de Oliveira. E, portanto, eu creio que o Sr. Deputado explicitou aqui muito bem que nós estamos aqui a fazer uma audição, sobretudo sobre a gestão pública da EFASEC e não sobre a EFASEC em si, mas os temas, como compreende, estão interligados e, portanto, nós temos que continuamente também justificar a importância desta intervenção à luz da importância estratégica da empresa no tecido produtivo português. Eu penso que a questão base fundamental e de fundo que o Sr. Deputado colocou, e segundo entendi, é se não podíamos ter feito melhor. E, portanto, se estamos satisfeitos com aquilo que fizemos. Eu acho que isso tem a ver não só com a EFASEC, mas com governar. Para mim, governar é sempre estar permanentemente insatisfeito, porque a gente não consegue fazer tudo com perfeição, longe disso, e há muitas coisas que depois podemos fazer melhor. E, portanto, este processo também é claro sobre isso. Se fôssemos recomeçar hoje, e, portanto, desde o início, desde a primeira intervenção, provavelmente poderíamos ter feito algumas coisas diferentes. No essencial, a minha avaliação, que eu estava extremamente preocupado, era preservar a empresa, dar-lhe capacidade neste período que entendíamos que é absolutamente crucial, porque toda a pressão estava sobre a empresa, a pressão mediática, a pressão do sistema bancário, a pressão dos fornecedores, a pressão não só nacional como internacional, e a empresa estava numa situação em que não podia acudir a tudo. E, portanto, foi nesse contexto que a minha preocupação, e foi o meu papel no Ministro da Economia, tentar assegurar a estabilidade da empresa, a estabilidade operacional e a estabilidade, digamos, financeira nesse período, a interação com o Sr. Ministro das Finanças e a equipa do Ministro das Finanças, a gestão pública, portanto, a função, digamos, acionista do Estado estava depositada na par pública, que tem a tutela do Sr. Ministro das Finanças, obviamente, que íamos falando e interagindo, mas, portanto, o meu papel aqui foi tentar assegurar isso e, sobretudo, assegurar que o Centro de Competências de Tecnologia ficasse em Portugal, a marca ficasse em Portugal e, portanto, poderia ter feito melhor, podemos sempre fazer melhor e temos que ser sempre autocríticos e eu, nesse aspecto, sou sempre extremamente humilde porque nós estamos aqui a lidar com questões muito complexas e o que era importante era assegurar que isso ocorresse. Queria só também dizer que a minha preocupação era, sobretudo, a nível da estratégia negocial, porque, como entendem, há aqui uma negociação que se faz simultaneamente em múltiplos tabuleiros. E, portanto, os seus deputados recordaram aqui bem que eu anunciei em julho que nós poderíamos concluir o negócio, só que tudo indicava que nós podíamos concluir, só que esquecemos, entre aspas, uma das equações, que são os obrigacionistas. Isso quer que lhe diga aos obrigacionistas, lidar com os obrigacionistas é das coisas mais difíceis que há nestes processos. E com os bancos ainda asseguramos e, portanto, eu acho que a negociação com os bancos correu bem e os bancos tiveram-se disponíveis. Portanto, a dívida não garantida dos bancos, eles perdoaram essa dívida em 80%, perdoaram ainda a parcela não garantida da dívida garantida em 10% e depois os obrigacionistas partimos para a negociação com um target de 50% e só conseguimos 10%. E mesmo esses 10% foram arrancados in extremis. O que eu queria dizer aqui é que nós temos, a nível dos organismos públicos e do Estado, equipas que são muito competentes e que também conhecem estes processos. E foi o melhor que nós conseguimos, com todas as circunstâncias que adivinham da natureza complexa destas negociações. E depois, o que se passa com os obrigacionistas tem impacto no que se passa com os bancos. O que passa com os bancos tem impacto no comprador. Repare que o trade finance inicial que o comprador exigia também foi baixado. Isto também é para responder à pergunta do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto e, portanto, nós aí não respondemos exatamente como eles queriam. Basicamente, o trade finance global tem que ser da ordem de 160 milhões de euros para a empresa funcionar, expandir-se e readquirir toda a sua capacidade de funcionamento nos mercados internacionais, mas foi necessário limar as várias arestas para assegurarmos pelo menos uma situação de equilíbrio que permita à empresa operar. E eu penso que foi isso que foi conseguido. Relativamente ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa e sobre as perdas, portanto, as perdas, quando analisamos, é evidente que há aqui perdas. Podemos dizer que são perdas do Estado. Eu sou das pessoas que continuam a acreditar com o acordo que foi firmado, nós vamos recuperar parte do investimento que o Estado fez aqui, mas eu, para mim, não tenho nestas matérias uma concepção, e desculpem-me os senhores financeiros, já estou habituado na minha vida a lidar muitas vezes com os financeiros, nós não podemos ter uma concepção financeirista da nossa economia. Eu acho que isso é um erro capital. E, portanto, quando me perguntam, vamos gastar, eu digo sim, vamos gastar, mas qual é o impacto que isso tem na economia? Qual é o valor acrescentado que tem na economia? E acreditem profundamente, todas as análises que fiz com as várias equipas, o valor acrescentado para a economia portuguesa, termos uma empresa como a EFASEC a funcionar, é imenso. E foi por isso que eu tentei dizer, nas condições mais difíceis, que são estes períodos da intervenção do Estado, a EFASEC foi capaz de ganhar 845 milhões de euros de novos contratos no país e fora do país. Neste período muito difícil, com todos os constrangimentos, a EFASEC foi capaz de pagar 483 milhões de euros a 2.800 pequenas e médias empresas que são cruciais no sistema produtivo do norte do país e também no resto do país. E, portanto, é este valor que foi alcançado. Do outro lado, podemos fazer as contas. A EFASEC tinha ido à falência, imediatamente à falência. É evidente que o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto não concordará comigo, e eu acho que a discordância faz parte da democracia. Mas as contas que eu fiz eram muito simples, e fiz também a interação com o Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Suponhamos que mandamos esta empresa, 2 mil trabalhadores, à falência. O Estado tem que pagar entre 1,7 e 2 milhões de euros por mês de subsídio de desemprego. E, portanto, isto serão entre 20 a 25 milhões por ano. Depois, o Estado deixa de receber contribuições, desde IRS, seguranças sociais e contribuições múltiplas, que vão entre 3,2 a 3,7 milhões de euros por mês. Dão entre 40 e 45 milhões por ano. Portanto, nesta análise, é uma análise teórica, e o Sr. Deputado não concordará, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, os trabalhadores saem de um lado e arranjam emprego no outro, mas o que é que se passa aqui? Portanto, nesta primeira análise, é as perdas que vão entre 60 a 65 milhões por ano para o Estado português. E, portanto, é por isso que eu acho que os 100 milhões de euros que o Estado português, pelo facto da empresa estar a funcionar, conseguiu recolher em termos de prestações de segurança social e IRS, é importante. E agora a criação de valor. A criação de valor é fulcral para o futuro. E sou deputado Carlos Guimarães Pinto, com todo o respeito, se nós mandássemos a empresa para a falência, os trabalhadores podiam ir para outros lados, mas não teríamos nem em 5, nem em 10, nem em 15 anos uma nova EFASEC. A EFASEC alavanca um conjunto de... Os trabalhadores, quando mudam, vão para outras empresas de outras áreas. Na área da tecnologia, na área da energia, na área da transição energética, das centrais de biomassa, dos sistemas, que não falei aqui, mas são as smart grids, que são as novas redes elétricas inteligentes em que a EFASEC também está avançada, isso seria uma perda enorme para o país. E é tudo isto que nós temos que sopesar na balança. E se quer que lhe diga, eu sou sempre favorável à concepção económica sobre as coisas, que deve ser prevalecente, e a concepção financeirista tem que estar subordinada a esta. Se nós invertemos isto, o que é que se vai passar? Não dá lucro, vai à falência. Não dá não sei o que vai... E destruímos completamente a economia, destruímos o sistema produtivo. E nós temos que ter aqui um equilíbrio, e um equilíbrio que é fundamental. Senão, as coisas funcionam mal. Sr. Deputado Filipe Melo, não vou entrar no debate se o Sr. Deputado é preguiçoso ou não, que eu não conheço, portanto, deixo aos senhores deputados isso. Agora fez-me uma pergunta. Gerir a Partex de forma como a EFASEC, Sr. Deputado, são situações completamente diferentes. A EFASEC é uma empresa que foi fundada há quase um século por um senhor que se chamou Calouste Gulbenkian, com a sua visão de negócios, conseguiu posicionar a empresa no Médio Oriente. Era uma empresa que dava lucro consecutivamente todos os anos, era uma grande fonte de financiamento da Fundação Carlos Gulbenkian, foi sempre gerida como um relógio, deu sempre lucro, inclusive nos anos mais difíceis que a indústria internacional atravessava. Porquê? Porque tínhamos um break-even que era muito baixo e que era muito consistente. E, portanto, foi sempre gerida na perspectiva de apostar no talento, no conhecimento, nos engenheiros, colocar esses engenheiros nas companhias internacionais, e era uma empresa que era absolutamente sustentável. E, se quer que lhe diga, deixou-me muito triste o rumo que a situação tomou. O que é que se passa na EFASEC? A EFASEC, quando eu cheguei, é uma empresa que estava intervencionada pelo Estado, que estava a atravessar, e, portanto, eu não fui gestor direto nem administrador da EFASEC. A EFASEC tinha a sua equipa de gestão, tinha essa interação com a par pública, foi esse funcionamento que existiu. E nessa, a equipa de gestão da EFASEC, houve substituições, houve novos administradores que entraram, outros que saíram, portanto, tudo aquilo que, segundo me foi informado e de tudo o que eu conheço, foi pago aos administradores que saíram, foi exatamente os subsídios de Natal e de férias na proporção dos salários das pessoas, portanto, como se faz habitualmente nas empresas, mas isso era uma área que eu não seguia detalhadamente, nem quotidianamente, pelas razões que já apresentei. Portanto, a gestão da EFASEC, eu acredito que a EFASEC, bem gerida, como já existiu no passado, vai voltar a ser uma grande empresa nacional, e não tenho dúvida nenhuma que vai criar grande valor para o país e alavancar tudo o que se passa no país. Depois colocou uma pergunta que é muito importante. Se houvesse mais 10 ou 20 EFASECs, o Estado intervia. Eu tive o cuidado na minha intervenção inicial, e isso nem sequer foi deste governo, foi do 22º Governo Constitucional. Se o deputado ler o decreto-lei, foi feito em 2 de julho de 2020, o decreto-lei diz que isto é uma intervenção episódica, é pontual, por causa da situação daquela empresa. O que estava a passar com a empresa não dependia de escolhas da gestão, de erros da gestão, de situações que tenham a ver com os trabalhadores. Foram questões exógenas que advieram do colapso da estrutura acionista. E como foi reconhecido aqui no debate do Parlamento, por exemplo, em janeiro de 2021, que isso ficou claro de vários deputados, estas empresas precisam de um trade, não têm trade finance, não conseguem funcionar. E o trade finance foi profundamente afetado e foi limitado. E foi isso que configurou a intervenção. Se me pergunta, eu não sou favorável, e já partilhei com os seus deputados, sobre o estatismo na economia. Eu acho que o Estado pode ter duas, três, quatro empresas, sobretudo que sejam estratégicas, mas quando olho para a EFASEC, e aí é a minha discordância do Sr. Deputado Bruno Dias, com todo o respeito, quando olho para a EFASEC precisa de uma equipa de gestão altamente profissional. E porquê? Porque os mercados estão a mudar continuamente, é preciso antecipar as tendências, as tecnologias estão a mudar completamente o mundo. Na área da energia, todos os dias aparecem novos desenvolvimentos, as smart grids estão aí, as cidades inteligentes, e o Estado tem que ter muita agilidade, muito envolvimento em termos de recursos, para conseguir dar conta de uma empresa como esta. E nós não temos recursos assim para gerir esse tipo de situações. Portanto, eu acredito que a economia só pode funcionar se houver um equilíbrio entre a economia privada e o papel das empresas, que é fundamental, e uma intervenção do Estado ao nível do seu papel regulatório, da gestão de algumas empresas estratégicas, e é neste equilíbrio que se pode configurar uma situação que favoreça o crescimento da riqueza no país. Se nós tivermos... E atenção, eu nasci em Angola. Eu vivi em Angola nos tempos turbulentos, em que de um dia para o outro o Estado nacionalizou tudo e mais alguma coisa, e foi o colapso total. E, portanto, nós temos que compreender, e é por isso que eu acho que há limitações no estatismo da economia. Nós temos que ter aqui um grande equilíbrio e, sobretudo, dar condições à economia do mercado para prosperar e para se desenvolver. Depois peço desculpa, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Portanto, Sr. Deputado, eu quando mencionei a pandemia, não me entenda mal, a pandemia não era o efeito direto que teve nas vendas da EFASEC e na capacidade dela continuar a funcionar. O efeito maior que a pandemia provocou foi na apetência que naquela altura existia no mercado pela EFASEC. Portanto, quando o Estado interviu e a economia colapsou, só depois em 2021 é que se começou a proporcionar hipóteses de começarmos a atrair investidores, e aí conseguiu-se atrair cerca de 10 investidores para o primeiro processo de privatização. Agora não tenha dúvida nenhuma, quando há um colapso da economia, um abandonamento da economia mundial, o apetite dos investidores diminui em múltiplas esferas e em múltiplas atividades. Há alguns casos que mostram o contrário, investidores que reagiram no sentido contrário, mas globalmente a apetência pelo processo de privatização teve que esperar para se criarem circunstâncias favoráveis. Depois, o Sr. Deputado falou da insolvência e falou muito bem, e fico muito contente de acompanhar o IAP-MEI, um dos nossos grandes organismos, recomendo sempre que acompanhe, e sobretudo as publicações, e também já agora o nosso grande gabinete de estudo de estratégia do Ministério da Economia, que tem com várias universidades trabalhos que são extraordinários. Uma coisa que queria também partilhar com os Srs. Deputados, desafio sempre o gabinete de estudos e economia, fazem extraordinários diagnósticos, e criei um grupo de trabalho no Ministério, também com o órgão do Ministério das Finanças, envolvendo o Banco de Portugal, é para quais são as políticas públicas. Pois aí é que é mais difícil, passar do diagnóstico ao que é que vamos fazer e como fazer. Mas pronto, queria só dizer isso. Agora a insolvência, Sr. Deputado, e com todo o respeito, se a EFASEC entra em insolvência e temos um PER, é tudo aquilo que nós não queríamos. Porque se tem um PER, não consegue operar a empresa. Não só o trade finance colapsa completamente, mas fica cerceado em termos do mercado. O PER, neste caso da EFASEC, com toda a sua, com todo o seu perfil, não seria uma solução. E foi por isso que nós não equacionamos isso. Sobre o BAFO, eu já tentei explicar, Sr. Deputado, entre a oferta inicial e a oferta final, houve melhorias do ponto de vista do Estado português, porque o trade finance do comprador aumentou e vai até 60 milhões de euros. Depois, relativamente também aos compromissos no âmbito do Share Purchasing Agreement, houve várias limitações que foram introduzidas, sobretudo o período dos 3 anos e todas aquelas que já mencionei, e portanto houve aí, do nosso ponto de vista, uma melhoria entre a oferta inicial e depois a oferta final. O Sr. Deputado Bruno Dias, sobre a questão dos documentos, o que eu disse não era que nós não íamos prestar os documentos, é que estávamos a analisar e depois entraremos em contacto e veremos. Agora, como dizem muito bem, não pode existir aqui situações opacas, e eu respeito integralmente o papel da Assembleia da República para estar sempre a fiscalizar todas as atividades e sermos os mais transparentes aqui. Sobre a questão da Comissão Europeia, que é a última questão, Sr. Presidente, a Comissão Europeia, nós tivemos consciência desses limites, daquilo que teria em termos de consequências para a empresa, tentamos o melhor para que esses limites não fossem aqueles, mas foi a solução que foi encontrada para assegurar simultaneamente a compatibilização da nossa intervenção com as regras europeias e manter a empresa a funcionar. Poderíamos ter feito melhor, podemos sempre fazer melhor, e penitencio-me se em algum ponto nós não respondemos de acordo com as expectativas dos senhores deputados. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Temos agora uma terceira ronda, uma última ronda. Tem apenas 2 senhores deputados inscritos. Eu estou com a Carlos Guimarães Pinto, deputado Bruno Dias. Penso que é assim. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto tem então 2 minutos para colocar as questões, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito, muito rapidamente, acho que essa ideia que repete esse espantalho que abana constantemente de, com um processo de insolvência, iriam 2 mil trabalhadores e supostamente nunca mais encontrariam empregos. Os trabalhadores mais qualificados do país ficariam para sempre no desemprego e isso teria um custo. É absurda. O Sr. Ministro sabe que essa ideia é absurda. Aliás, no artigo número 1 do Código de Insolvência e de Recuperação de Empresas, aquilo que diz é um processo de insolvência, o objetivo número 1 do processo de insolvência é recuperar uma empresa, não é extingui-la. E o Sr. Ministro sabe isso, mas prefere abanar com o espantalho do desemprego, isso faz muito pouco sentido. Volto à carta que foi enviada por um administrador de topo à par pública a avisar que o dinheiro do Estado não estava a ir para fornecedores essenciais. Isto é uma parte essencial da gestão da EFASEC. A minha questão é, houve ou não alguma investigação por parte da par pública em relação a essa carta? Ou seja, eu até condeno, mas percebo que o Sr. Ministro diga, nós não queríamos saber, nós só enviávamos o dinheiro para lá e a administração da EFASEC é que fazia o que queria, nós não ligávamos, que foi basicamente isso, aquilo que o Sr. Ministro disse aqui. Mas quando a par pública recebe uma carta de um administrador que diz o dinheiro do Estado está a entrar e não vai para os fornecedores essenciais, aqueles que garantiriam que a EFASEC continue a funcionar, há um mínimo de respeito que é investigar essas alegações. E a minha questão é, essas alegações foram investigadas ou não? E, finalmente, outra questão que o Sr. ministro fugiu é qual foi a diferença entre as obrigações para o Estado, e repito, para o Estado, a injeção de dinheiro que o Estado fez entre a best and final offer e aquilo que foi o contrato final. Repito, obrigações de investimento para o Estado,
muito
não
obrigado.
Para mutares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Sr. Deputado Bruno Dias, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão que eu queria colocar relativamente à afirmação do Sr. Ministro há pouco, que eu creio que é bastante, bastante verdadeira, mesmo que não seja totalmente, porque creio que depois há ali problemas que aconteceram que têm a ver com a gestão da empresa e que os trabalhadores alertaram oportunamente para isso, quando o senhor diz que os problemas que motivaram a situação da FASEC foram de fatores exógenos, nomeadamente de ordem acionista, e não de opções de gestão. Mesmo que não seja inteiramente assim, porque os trabalhadores alertavam que havia problemas com a administração e até defendiam que fosse exonerada, mas é de facto essa situação. Mas depois, a partir do processo que o senhor aqui nos indicou relativamente às negociações com a Comissão Europeia, já não foi por fatores exógenos, mas foi por opções políticas. Ou seja, quando os senhores dizem que o Estado não é bom gestor, na verdade o que estão a querer dizer é que os senhores não admitem que o Estado seja bom gestor. E até assumem o compromisso de pôr em prática regras que impeçam o Estado de ser bom gestor. E que limitem as empresas que estão no setor público e que lhes cortem as pernas e que lhes amarrem os braços. E esse é que é o problema. Porque a gestão pública, e o senhor melhor do que eu até, conheceu e conhece excelentes gestores no setor público. Com as tais equipas, e eu penso que seguramente não queria, o senhor não queria desvalorizar nem ofender estes gestores de topo que nós temos no setor público, quando diz que a FASEC precisa de uma equipa de gestão altamente profissional e o Estado não tem a capacidade e a flexibilidade. Não tem porque não quer. Não tem porque a política de direita não permite que tenha. E aí é que está o problema. Um dos principais...
Muito obrigado.
Vou terminar, Sr. Presidente. E esta é uma questão que não é abstrata e de princípio genérico da política económica. Um dos principais clientes da FASEC é a norueguesa Statkraft. A norueguesa Statkraft, como o próprio nome indica, é uma empresa do Estado. E, portanto, a questão que se coloca não é os países ricos que podem ter e os países pobres que não podem ter.
Muito obrigado.
Se nós tivermos uma indústria bem gerida e bem defendida, vulnerável, não tão vulnerável a essas flutuações acionistas que podem voltar a acontecer, temos, portanto, a capacidade de defender a nossa economia. Última questão mesmo.
Está claro, Sr. Tabrão Dias, também concluído.
Sobre a transparência, é porque é que a partir de 2022 os trabalhadores da empresa e os seus representantes não tiveram interlocutor no governo e foram sempre remetidos para diálogos técnicos com a par pública.
Muito
sobre
obrigado.
As tecnicalidades do processo. Porque é que o governo não aceitou nunca esse diálogo com os trabalhadores.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Senhor Ministro, tem então 4 minutos para responder às questões colocadas. Sim. Para concluir esta audição, que quero relembrar que temos uma audição a seguir. E, portanto, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, portanto, sobre as suas questões e relativamente à insolvência, ao PER, à leitura que fez, as insolvências, o PER e, portanto, esse tipo de processos funcionam e têm funcionado em múltiplos casos. O que eu estava a dizer é que uma empresa com o perfil da EFASEC, e volto a repetir isso, que se entrasse em PER, a situação seria muito mais complicada, porque a nível da exigência do trade finance é muito mais complexa que as empresas que nós vemos habitualmente em que há esse tipo de intervenções. E foi isso que suscitou, portanto, a nossa reflexão e depois a opção. Depois, a outra questão que o Sr. Deputado colocou, a diferença entre a best offer, a final e portanto, a inicial e a final, eu já tentei esclarecer e, portanto, já penso que já respondi. Em termos das obrigações de investimento, portanto, o que o Estado fez na reestruturação financeira da empresa, que era fundamental para ela agora ter hipótese de desenvolver para o futuro, a reestruturação financeira, como expliquei, implicou a negociação com os bancos e com os acionistas, implicou a nível dos bancos, depois deles reconhecerem as perdas de cerca de 80% da dívida não garantida e de 10% da parcela não garantida da dívida garantida. Depois de reconhecerem isso, nós tentamos que os bancos voltassem à mesa e estivessem todos alinhados para o novo trade finance, que está na casa dos 95 milhões de euros. Mas, simultaneamente, esta reestruturação, que implicava também da parte da Mutares o seu compromisso de ter o seu próprio trade finance, portanto as garantias de 60 milhões de euros que foram negociadas e acima da proposta inicial e depois do investimento de 15 milhões, o que o Estado fez foi ter um investimento no fecho do processo de 201 milhões de euros, como expliquei, portanto é essa a obrigação do Estado, sendo que há 30 milhões de contingências e foi subordinado na negociação a remoção completa de todas as garantias que o Estado tinha da empresa, sobretudo dos 72 milhões de euros. Essa garantia dos 72 milhões de euros foi removida e é por isso que a obrigação do Estado foi, no fecho, ter estes 150 milhões que foram, portanto, acordados no quadro também do mecanismo que é do Waterfall, que é um mecanismo de cascata, e como já mencionei aqui, as nossas projeções a nível de funcionamento desse mecanismo, portanto, com este investimento que o Estado coloca, volto a dizer, não é um depósito a prazo, é um investimento que pode ter riscos, vai depender tudo da evolução da empresa e da evolução dos mercados e da evolução da economia, mas, de qualquer maneira, nas projeções que nós fizemos, com a capacidade que a empresa teve, com as vendas que já ofereceu no passado, com o conjunto de encomendas, com a recuperação que estamos a estimar, se nós tivermos uma venda entre 300 a 350 milhões de euros, nós podemos recuperar parte deste investimento e, se chegar aos 400 milhões, recuperaremos totalmente. O Sr. Deputado vai dizer que é impossível chegar aos 400 milhões, na vida não há impossíveis. Esta empresa tem grandes capacidades. Também estou moderadamente, digamos, otimista, mas eu acho que uma parte importante dos investimentos que o Estado colocou lá vão ser recuperados. Se no fim disto tivermos uma marca nacional, a continuidade no país, os 2 mil trabalhadores que continuam na empresa, o centro de competências de tecnologia e tudo aquilo que a empresa faz em setores que são fundamentais para a transformação da economia portuguesa, não só para a conservação e manutenção da rede energética nacional e dos equipolocon, que são vitais para o funcionamento da rede energética e da economia, mas tudo aquilo que é a nível da transição energética, da mobilidade elétrica, das smart grids, das grids, das malhas, das redes que vão configurar a economia de futuro. E, portanto, é basicamente isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Carlos Pinto, para que efeito?
Interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faz favor.
Sr. Presidente, acho que já foi pedido algumas vezes aqui nesta em comissão que fosse entregue a best and final offer da Mutares à comissão, ao Parlamento. Eu gostaria só, se a comissão poderia, novamente, agora que não existe a questão negocial, pedir ao Sr. Ministro, no final das audições, para enviar aos elementos desta comissão a best and final offer, numa altura em que já não precisa ser confidencial.
Muito obrigado. Sr. Ministro, poderá dar a resposta a esta questão colocada? Se pode enviar a informação solicitada pelo Sr. Deputado Carlos Moraes Pinto.
Sim, vou estar em contato com o Sr. Presidente. Vamos.
Muito bem, então ficará assim.